Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária de quarta-feira, 11 de março de 2015, às 16h05. Convido o deputado Rodrigo Delmas para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Expediente sobre a mesa, projeto de emenda à lei orgânica, deputada Luzia de Paula e outros, da nova redação ao inciso 5 do artigo 58 da lei orgânica do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Ricardo Vale e Vasni de Rouri, cria o programa de incentivo ao futebol amador do Distrito Federal Boleiros e da outras providências. Projeto de lei, deputada Luzia de Paula, dispõe sobre a utilização de telhas ecológicas nas obras realizadas ou contratadas pela administração pública do Distrito Federal. Projeto de lei, deputada Luzia de Paula, institui o projeto A Arte Vai à Escola, a ser implementado no âmbito dos estabelecimentos públicos de ensino do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputada Luzia de Paula, dispõe sobre a obrigatoriedade da comunicação do vencimento do prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação e da outras providências. Projeto de lei, deputado professor Israel Batista, institui e inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o Dia do Lago Paranoá. Requerimento da deputada Celina Leão. Requer a realização de audiência pública no plenário dessa casa, realizar-se no 30 de março de 2015, às 9 horas, para debater sobre a reclassificação do nome da carreira de auxiliar operacional de serviços diversos da Secretaria de Estado de Saúde. Requerimento da deputada Celina Leão. Requer a realização de sessão solene no dia 20 de março de 2015, a realizar-se às 10 horas, do plenário desta casa, com vistas a homenagear os nutricionistas integrantes da carreira técnico-nutrição da área de alimentação UAM, do CRN1. Requerimento da deputada Celina Leão. Requer a realização de sessão solene dia 10 de abril de 2015, às 10 horas, do plenário desta casa, para o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Interesses dos Indígenas, habitantes no território do Distrito Federal. Requerimento da deputada Celina Leão. Requer a realização de audiência pública no Teatro Sobradinho, localizado na quadra 12, área especial sem número, Sobradinho, no dia 30 de abril de 2015, às 19 horas, para debater as questões relacionadas ao transporte público da região norte do Distrito Federal. Requerimento da deputada Celina Leão. Requer o registro da criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais do Distrito Federal. Requerimento da deputada Celina Leão. Requer o encaminhamento de solicitação de informação ao administrador do Riacho Fundo 1 a respeito do processo número 14.898/2013, de 14 de maio de 2015. Requerimento do deputado Júlio César. Requer a realização de audiência pública para debater sobre o futebol amador. Requerimento do deputado Dr. Michel. Requer a realização de sessão ordinária externa no mês de setembro de 2015, em homenagem ao aniversário da FERCAL, dentro do projeto Câmara em Movimento. Requerimento do deputado Dr. Michel. Requer a realização de sessão ordinária externa no mês de outubro de 2015, em homenagem ao aniversário de Sobradinho 2, dentro do projeto Câmara em Movimento. Requerimento do deputado Dr. Michel. Requer a realização de sessão ordinária externa no mês de maio de 2015, em homenagem ao aniversário de Sobradinho, dentro do projeto Câmara em Movimento. Requerimento do deputado Dr. Michel. Requer a realização de sessão ordinária externa no mês de agosto de 2015, em homenagem ao aniversário de Planaltina, dentro do projeto Câmara em Movimento. Uma moção da deputada Celina Leão, duas indicações da deputada Celina Leão, 18 indicações do deputado Júlio César, duas indicações do deputado H.C. Almaia e duas indicações do deputado professor Israel Batista.
Dando início ao pequeno expediente do comunicado de líderes, convido o deputado professor Israel pelo bloco Brasília Sustentabilidade. Deputado Wellington Luiz pelo bloco Democrático Trabalhista. Deputado Chico Vigilante, PT. Com a palavra, o deputado Chico Vigilante, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu acompanhei no dia de ontem um pequeno trecho da inquirição que foi feita a um elemento, funcionário da Petrobras, chamado Pedro Barusco, e que aqui eu posso afirmar Pedro Barão, ladrão Barusco. E eu lamento, e foi um dos momentos que eu fiquei triste de não ser mais deputado federal. Porque se eu sou deputado federal, se eu estivesse participando daquela CPI, aquele Pedro Ladrão Barusco sairia daquela CPI preso e algemado. Porque quando eu era deputado federal, eu participei de várias CPIs, inclusive uma que investigou a pistolagem no Brasil. E lá, deputado Ricardo Valdo, nós prendemos até pistoleiro na CPI. Participei de uma que investigou a exploração de crianças, prendemos juízes e estava envolvido com isso. Agora, o que é triste é que um elemento, funcionário de carreira da Petrobras, encontra uma possibilidade de roubar de uma estatal, e hoje o presidente da Câmara, que eu não tenho nenhuma amizade com ele, mas ele afirma hoje, e é muito importante a afirmação dele, de que os malfeitos, que a presidenta Dilma chama de malfeito, eu chamo de ladruagem, começaram na Petrobras quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso substituiu a lei 8666, que é a lei das licitações, pelo modelo próprio da Petrobras, que autorizou carta convite para qualquer tipo de serviço prestado na Petrobras. Qualquer valor. Aí abriram as puteiras para malandragem e esse Pedro Barão, ladrão Barusco, começou a roubar nessa época. O elemento que chega numa CPI e diz que desviou 100 milhões de dólares e sai dali impunemente, sai dali sorrindo do rosto de cada um dos brasileiros. Deputada Gaciel, são 100 milhões de dólares que o bandido disse que desviou. E ainda tem o cinismo de dizer que está devolvendo o dinheiro que estava na Suíça, porque a alma dele está muito pesada e ele quer voltar a ter uma alma leve. Eu pergunto, se a Polícia Federal não tivesse investigado, tivesse a liberdade que tem hoje para ser feita a investigação, e é bom que a população inteira saiba que essa investigação começou aqui nesse posto da Torre, de um libanês, ela começou por causa de lavagem de dinheiro, negócio de dólares, aqui desse posto da Torre, onde muita gente já abasteceu lá, inclusive eu, porque tem umas promoções lá da madrugada que era mais barato. E até acho que não era mais barato por causa da lavagem de dinheiro, não, é porque ele queria vender medo, fazer nome, era mais barato. Tanto a investigação começou a partir daqui. E aí o elemento bandido é pego desviando 100 bilhões de dólares. Aí quer que nós, eu, povo, aceite que ele ficou com a alma machucada, que a alma está doída, que a alma está pesada depois de roubar tanto. E que ele está devolvendo o dinheiro porque a alma dele quer que volte a ser pura. Pura de onde? Portanto, essa delação premiada ela é um mal para o Brasil. Porque aí você pega aí qualquer batedor de carteira, ladrão de galinha, ele vai chegar no delegado e dizer, não, doutor, eu estou arrependido, eu quero colocar aqui alguns compassos que agia comigo lá para as bandas da Santa Maria ou da Ceilândia, onde eu moro e tal. Quero botar, e aí o senhor vai me dar aí uma... Pedir lá no juiz uma atenuar essa pena, né? É o que está acontecendo. Tanto o cara disse que tem 100 milhões de dólares na Suíça, mas ele não disse quantos milhões que tem no Brasil ainda. Falou. E não vai devolver o que está no Brasil. Quanto que foi passado para laranjas? Quanto que foi passado para parentes? Nada disso ele diz. Quantos bens, imóveis e tudo que não está no nome dele? Nada disso é dito. E de repente a gente assiste determinados partidos tratando o cara como se fosse um herói. Tanto bandido vira herói. Ladrão vira herói. Porque qualquer bandido que quiser limpar o nome no Brasil hoje, para a chamada grande mídia brasileira, Globo e Companhia Limitada, basta atacar o PT. Se o Fernandinho Beira-Mar, amanhã, assumir que traficava para dar dinheiro para o PT, ele vai ser tratado como um herói. Por essa mídia que está aí. Porque o negócio é falar mal do PT. É atacar o PT. O bandido vai lá, diz que colocou recurso para a campanha da Dilma, não tem uma prova sequer, e vira verdadeiro. Portanto, aquela CPI da Petrobras está faltando seriedade. Repito, se eu fosse deputado federal, integrante daquela CPI, o Pedro Ladrão Barusso teria saído de lá preso. Ele não sairia de lá zombando da cara dos brasileiros, depois de desviar o tanto que eles desviaram de recursos. São professores. Mas aí você pega outros escândalos, o tal do Ação Penal 470, o tal do Mensalão, começou aonde? Em Minas Gerais. Quem foi idealizador? O Márcio Valério, junto com o Azeredo, que era presidente do PSDB. Qual foi a punição do Azeredo? Renunciar ao mandato, se aposentar e virou santo. É do PSDB, nunca mais falou nada. Porque do PSDB pode ter ladrão. Que é ladrão bom. Não é? Acho que o único que tem capacidade de dizer a chamada lenda do bom ladrão foi aquele que foi crucificado lá, né? Junto com Cristo. Qual para mim, ladrão é ladrão. Não importa em que partido que esteja. E ladrão tem que ser preso e punido aonde quer que esteja. Bandido não tem cor, não é vermelho, não é amarelo, não é azul. Bandido é bandido. E aquela turma ali é bandidos e que tem que ser punido com o rigor necessário. Com rigor, efetivamente. Agora, para concluir, presidente Renato, Vossa Excelência preside a sessão nesse momento. Tem uma situação mais grave ainda, deputada Luzia. É que qualquer doação privada nesse país, se chegar um marginal e disser que na conta, tanto na conta do deputado Chico Vigilante, na conta eleitoral da deputada Luzia, tudo declarado, aprovado pela justiça, aí vira crime. Aí é crime eleitoral, quer dizer, crime de onde? Portanto, querem discutir com seriedade? Vamos acabar com o financiamento privado de campanha, vamos instituir o financiamento público regulamentado com limitação. Aí sim vai moralizar a questão das doações no Brasil. Para concluir, para não dizer que eu falei só de coisas que não prestam, tipo Pedro Ladrão, do meu ponto de vista, aconteceu uma coisa boa ontem, que foi a aprovação por parte do Senado Federal do fim das coligações partidárias. Portanto, cada candidato, cada partido, deputado Wesley, vai valer um voto. Que hoje, da situação que está, muitas vezes a pessoa vota no Pedro e elege o Joaquim. Vota no Raimundo e elege o Chico. Portanto, com o fim das coligações partidárias, das coligações proporcionais, pelo menos você já vai saber que aonde você votar, você está votando no partido e vai eleger candidatos daquele partido, o que eu acho realmente fundamental para o fortalecimento da democracia no Brasil. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Convido para fazer uso da palavra o deputado Rodrigo Del Márcio, pelo bloco Amor para Brasília. E como é que eu zero esse tempo, né?
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho hoje a essa tribuna pedir aos nobres deputados, mais uma vez, atenção para o mal silencioso que tem destruído as famílias e acabado com a vida de crianças e adolescentes aqui no Distrito Federal. Este mal é a pedofilia. Há exato um mês, a mídia divulgava a prisão de um homem de Planaltina que enviava fotos pornográficas para uma menina de 12 anos de idade. Os avós estranharam e denunciaram a Polícia Civil. Por que eu relembro esse caso agora? Porque neste momento, na realidade foi noticiado ontem, uma menina de 11 anos estava sendo vítima dessa mesma prática. E o pior, o autor é um ex-namorado da mãe. Um homem que foi preso por estupro e responde a processo por outra tentativa de abuso sexual. A Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente foi quem investigou tudo e está acompanhando cada passo deste monstro e aguarda apenas uma decisão judicial para poder prendê-lo. Com essas duas histórias, reforço a necessidade desta casa em entrar neste tema, aprofundando assim as discussões sobre o caso de pedofilia no Distrito Federal. Os números só aumentam. Segundo dados da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, no qual aqui eu quero parabenizar o excelente trabalho que tem feito pelo Disque 100, o Distrito Federal liderou o ranking de denúncias por habitantes em 2014, alcançando o índice de 65,8 denúncias por cada 100 habitantes, mais do que o dobro do que o estado do Piauí, que apresentou o índice de 29,19 denúncias por 100 habitantes. No ano passado, 67,4% das denúncias de abuso sexual de crianças tiveram como vítima, deputada Luzia de Paula, crianças do sexo feminino. Quando levamos em consideração a idade, 39,55% das denúncias de abuso sexual ocorreram com crianças de 0 a 11 anos de idade. Deputado Chico Vigilante, quase 40% dos abusos sexuais que acontecem no Distrito Federal ocorrem com crianças de 0 a 11 anos de idade. E no ano passado, nós tivemos um registro de um abuso de um recém-nascido. Quando levamos em consideração o local, e os números mostram que em mais de 50%, deputada Luzia de Paula, dos casos ocorrem na casa da vítima, do qual eu agora passo a parte para Vossa Excelência.
Foi, deputada.
Obrigada, meu líder, pela parte, parabenizando pela sua fala, pelo assunto. É um assunto que é uma praga que está corroendo profundamente o sentimento e a formação das nossas crianças. É um descuido que vem a cada dia, como Vossa Excelência já apresentou as estatísticas, aumentando. E nos assusta. Ontem, eu estava fazendo uma visita, juntamente com o governador Rodrigo Hollenberg, ao Centro de Ensino Fundamental 21. E me assustei que, assim que eu cheguei, várias crianças estavam lá para o lançamento da campanha da dengue e fui procurada pela direção da escola. Eram a diretora, vários professores, diretora, vice-diretor e mais duas professoras. E uma das coisas que elas denunciaram foi justamente o abuso sexual, a prostituição e a pedofilia que cerca aquela escola. Aquela escola, no passado, era uma escola até o quarto ano. Era uma escola de séries iniciais. Sem nenhuma transformação nas estruturas físicas da escola, a escola transformou-se em ensino fundamental. E sendo que tem uma escola de ensino fundamental próxima, poucos metros daquela escola, sem necessidade. Elas expuseram o motivo do qual eu vou aqui não colocar. Mas quero realmente dizer que nós, que a sociedade, que o Estado tem que olhar de uma forma mais compromissada, mais atenta para esse problema que nós estamos vivendo. E mais triste ainda, eu acho que Vossa Excelência, como líder religioso, e no meu caso, como avó, mãe, professora, nós sofremos profundamente, porque muitas vezes nós nos sentimos sem nenhuma condição de fazer além do que nós já fazemos para amenizar esse problema. E nós sabemos que é um problema que o Estado, a sociedade, e nós sabemos o quanto também os segmentos religiosos, as igrejas, têm feito para amenizar esse problema. Mas ainda é muito pouco. Tem que ser tratado de uma forma mais dura, mais rígida. E uma outra coisa que tem que ser feita, tratar esses monstros. Chamo assim porque são pessoas que, ao longo de sua vida, perderam, se distanciaram de si mesmo, e, ao se distanciar de si mesmo, distanciaram da sua fé e distanciaram da responsabilidade com o ser humano. Parabéns, deputada, e obrigado pela parte.
Obrigado, deputada Luzia de Paula. Quero incorporar o discurso de Vossa Excelência no nosso discurso. A senhora que brilhantemente tem lutado em defesa da criança e do adolescente aqui no Distrito Federal. E quando a senhora fala que são monstros, eu fiquei estarrecido quando um outro dado que foi revelado pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que colocou que 46,9% dos suspeitos de abuso estão na faixa etária de 25 a 50 anos de idade. 63,77% são homens. E 32% dos locais onde acontece o abuso sexual acontece na escola. Fiquei estarrecido porque este crime, deputado Vasni de Rori, aqui no Distrito Federal é mais corriqueiro do que nós pensamos. É mais corriqueiro, acontece todos os dias. Esta semana foi publicado que a cada dia uma criança sofre abuso sexual aqui no Distrito Federal. E eu acredito que esta casa está tendo a oportunidade, vai ter a oportunidade de entrar a fundo e inaugurar no Distrito Federal o combate à pedofilia. Aqui eu disse que protocolei um pedido de criação de comissão especial para averiguar os crimes de pedofilia que acontece aqui no Distrito Federal, para chamar a responsabilidade do Estado na questão da proteção da criança e do adolescente. Eu acredito, deputado Vasni, deputada Gaciel Maia, que chegou desta casa a fazer o seu dever. Até quando nós vamos ser obrigados a ouvir histórias como as de contei inicialmente, e nós ficarmos somente no discurso? Até quando nós vamos deixar que as nossas crianças sofram esses abusos e fiquem sofrendo caladas, as famílias acabadas, e esta casa não vai dar voz a essas crianças? Até quando nós vamos ficar calados e deixar que esse crime silencioso se perdure na capital da República? Eu falo isso, sou pai, tenho duas filhas, e como pai, não só como deputado, não posso aceitar que a capital da República seja considerada a capital da pedofilia. Nós temos responsabilidade, independente do partido, da coloração, se apoiou o presidente A ou B, nós temos a responsabilidade com o futuro da nação, que são as nossas crianças. Nós não podemos aceitar que a pedofilia se instale no Distrito Federal e continue a cada dia crescendo, e esta casa silenciando, sem falar nada, sem mostrar uma atitude enérgica de combater esse crime, de muitas vezes ir à rua, ir a campo, prender esses criminosos, colocar o dedo na ferida, chamar a responsabilidade do Estado, que muitas vezes dizem que a criança ela é a prioridade. Mas na hora que nós vemos no orçamento, deputada Liliane Roriz, Nós não vemos que o combate à pedofilia é expresso, só fica no discurso. O ano passado foram destinados 100 mil reais, o ano de Copa do Mundo, para o combate ao abuso sexual, para campanhas de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. E a minha pergunta é, onde está a prioridade? Será que é só no discurso? Eu chamo sim a responsabilidade dessa casa, para que os nobres parlamentares possam aprovar essa comissão especial, para que a gente tire o véu deste crime e demonstre a todos quem são os criminosos, independente de classe social, independente de onde eles estão. Mas nós não podemos aceitar. Quero aqui citar, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará fez uma comissão semelhante. Deputado Vasni, quando a Assembleia Legislativa do Estado do Pará instaurou a Comissão Especial de Combate à Pedofilia, os crimes de pedofilia no mês seguinte diminuíram. Nós temos o instrumento, nós temos como se fazer, mas está na hora de sair do discurso à prática e dizer não à pedofilia, e dizer não ao abuso sexual, colocar esses bandidos na cadeia e valorizar e proteger as nossas crianças. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Rodrigo Delmasso. Há expediente sobre a mesa. Quero inverter os papéis e pedir aqui a minha nobre vice-presidente, deputada Liliane Roriz, para ler o expediente que está sobre a mesa. E logo em seguida, transferindo a ela a presidência, mas para que ela possa fazer essa leitura.
Boa tarde. Mensagem número 54/2015, Gabinete do Governador. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Legislativa, dirijo-me a vossa excelência e aos demais componentes da mesa diretora para indicar o deputado Júlio César Ribeiro como líder do governo, usando a faculdade conferida pelo artigo 31 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Na oportunidade, renovo a todos os deputados distritais elevados protestos de consideração e apreço atenciosamente o governador Rodrigo Hollenberg. Nossa. Mensagem número 55/2015. Encaminho o projeto de lei de que altera a lei número 4.595, de 14 de julho de 2011, acompanhado da exposição de motivos número 9/2015, do senhor secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Assina governador Rodrigo Hollenberg.
Questão de ordem. Concedido, deputado Vazir Derrore.
Deputado presidente, bispo Renato, eu gostaria de cumprimentar o deputado Júlio César, que foi o nosso deputado mais votado nessa último pleito eleitoral para a Câmara Legislativa, dando uma demonstração de grande liderança política na cidade. Todos nós sabemos que o deputado possui fortes ligações com o segmento evangélico nessa cidade e, nesse momento, acaba sendo designado pelo governador para a tarefa de liderar os encaminhamentos do governo nessa casa. Eu quero felicitar o colega deputado, desejar a ele muita tranquilidade, muita serenidade nessa tarefa, uma tarefa que nós já exercemos aqui alguns anos atrás, e inclusive no período do governo Cristóvão. A gente fica muito feliz e deseja a ele assim, muita dedicação, muito empenho, uma assessoria que também possa ajudá-lo nesse processo. É muito importante um trabalho de um líder de governo ter uma assessoria que saiba dialogar com os deputados. Isso ajuda enormemente. Então, eu deixo aqui os registros desejando felicidades ao deputado Júlio César.
Questão de ordem, deputado Rodrigo Delmasso.
Quero também, primeiro, parabenizar a indicação do novo líder do governo, deputado Júlio César, que é integrante do nosso bloco Amor por Brasília, que compõe eu, deputado Bispo Renato, deputada Luzia, deputado Júlio César e o deputado Lira. Dizer que, por ele ser advogado, tem toda a competência também para estar conduzindo a base do governo aqui na Câmara Legislativa e, pela sua característica de ser um grande conciliador, com certeza irá buscar aqui, naquelas pautas que são do interesse do governo, a conciliação de todos os parlamentares.
Muito obrigado, deputado Rodrigo de Massa. Então, transfiro a presidência para a deputada Liliane Roriz, vice-presidente dessa casa.
Dando continuidade a... Dando continuidade ao comunicado de líderes, passa a palavra ao deputado Agaciel Maia, do Bloco Força do Trabalho. Não se encontra presente. Deputado Raimundo Ribeiro, do PSDB. Não se encontra presente. Passamos ao comunicado dos parlamentares. Deputada Sandra Farage. Não se encontra presente. Deputado Vasni de Rori.
Senhora presidenta, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de trazer aqui uma apreciação e cumprimentos tanto ao deputado Ricardo como ao deputado Júlio César com relação ao projeto dos boleiros. Esse projeto que foi concebido na gestão anterior é um projeto que visa valorizar o futebol amador na nossa cidade. Todos nós sabemos que em todas as cidades do Distrito Federal possui pelo menos uma liga de esporte. O processo de mobilização dos times é algo absolutamente fantástico pela presença e capilaridade em cada uma das nossas cidades. É onde os jovens encontram oportunidade, é onde os adolescentes se preparam e as próprias crianças também. Além de dizer dos adultos que hoje é bastante frequente, inclusive no horário noturno, estarem utilizando os campos da nossa cidade. O que é importante nesse projeto, senhora presidenta, é que o governo, ao assumir o ônus da arbitragem, não só qualifica o juiz e os bandeirinhas, enfim, aquele grupo de profissionais que está em campo para orientar a boa prática do esporte, como também orientar os jovens, os adolescentes, para poder deparar com a competitividade dentro dos parâmetros do respeito e da solidariedade que é muito próprio daqueles que exercem e integram o esporte amador, o futebol amador no Distrito Federal. Portanto, eu quero, de maneira bastante efusiva, dizer para os colegas que estaremos ombreando com eles na audiência para com as ligas de esporte, retomarmos com a Secretaria de Esporte, como também com os deputados que estarão disponibilizando emendas orçamentárias para a renovação desse programa e fazer desse programa um programa que valoriza aquelas pessoas que dedicam ao futebol amador, ao futebol que abre a sua casa, a sua sala, para ser a exposição das medalhas, exposições das premiações recebidas, das reuniões que é necessário fazer, das orientações que é dado. Os, vamos assim dizer, os presidentes de time passa a ser quase que um pai e uma mãe para os jovens e para as crianças. Portanto, é uma figura emblemática que, apesar que não integra o time do ponto de vista de jogar, ele integra do ponto de vista de orientar. Naturalmente, o programa dos boleiros, que é um programa que foca prioritariamente arbitragem, ele naturalmente, deputado Reginaldo, que é um professor, ele entra em outras áreas. Ele tem como utilizar um recurso modesto, pequeno, de uma maneira absolutamente extraordinária. Eu tenho recebido os presidentes de liga, deputado Chico Leite, do Gama, de Santa Maria, do Recanto das Emas, lá o Severino, o Heraldo, lá em Santa Maria, então o Claudemir, lá do Gama, E da mesma forma, outros colegas deputados. Então, a casa, ao abrir o seu espaço para este debate, ele dá um status de política pública, né, de acompanhamento dos órgãos de controle, como também, sobretudo, da Secretaria de Esporte. Eu quero aqui fazer um apelo até o nosso novo líder de governo, que está ombreando conosco esse debate, que ele ajude a sensibilizar o governo aí nos seus próximos encontros do ponto de vista de atenção orçamentária para esta área. Eu tenho certeza absoluta que a comunidade passará a valorizar os campos. E eu queria encerrar a minha fala, presidenta, dizendo o seguinte, deputado Júlio, falar parte da sua tarefa, até mesmo como ex-secretário de esporte, porque por ocasião do debate da Luoz, deputado Delmácio, nós precisamos verificar a disponibilização efetiva das áreas para campos de futebol. Por quê? As Vilas Olímpicas, ela foi uma bela criatividade feita à época do governador Arruda, e nós não podemos aqui, por conta dos problemas dele lá na Caixa de Pandora, desconhecer o mérito que ele teve com um programa dessa questão da Vila Olímpica. Entretanto, há algo muito precioso na história das nossas cidades, como nós estamos focando esse debate nos últimos tempos aqui, em função do projeto 182, que nós possamos valorizar as áreas destinadas ou aquelas que estão sendo ocupadas previamente por campo de futebol, preservar este espaço como área de lazer para a nossa juventude e para as nossas crianças. Portanto, eu quero aqui manifestar esse era, por exemplo, este seria o discurso que eu gostaria de ter feito no dia de ontem, não foi possível em função do prolongamento dos pronunciamentos dos colegas deputados, porque aqui, infelizmente, tem essa história, tem deputado que fala demais, tem deputado que fala de menos. Eu não quero falar nem de mais nem de menos, mas eu quero também ter oportunidade de manifestar-me aqui nessa tribuna, porque eu valorizo essa casa, eu acredito nessa casa e entendo que esta casa é porta-voz dos dilemas da sociedade. Eu, por último, quero trazer aqui para a senhora e para os colegas parlamentares, hoje eu estive pela manhã com o presidente da CAESB. Eu fui levar um problema, um problema aparentemente pequeno, que são os chacareiros lá da Vargem da Bênção, lá no final do Recanto das Emas, que tem um problema sério e crônico de abastecimento de água da CAESB, água em condições de ser consumida. E já adiantei para o presidente, senhora deputada Liliane Roriz, que na próxima semana, juntamente com a deputada Érica Cocai, nós iremos levar o problema de 32 famílias lá do Lago Oeste, que estão sobrevivendo com alto risco de contaminação com a água que eles utilizam naquela região. Há várias pessoas que contraíram problemas sérios, problemas de saúde, que nos informou em reunião que nós tivemos na última semana, na quinta-feira passada, à noite, lá com esta comunidade da Rua 7 do Lago Oeste. Portanto, nós faremos essa audiência com o doutor Maurício na próxima semana, dia 19, que já há uma agenda, para levar esse debate, como também uma outra comunidade que sofre e padece desse mesmo problema, algumas áreas ali do setor Águas Quentes, ali próximo a Santo Antônio Descoberto, que é uma região que faz parte da administração regional do Recanto das Emas. Viu, deputado Delmácio, que tenho me impressionado pelo trabalho de Vossa Excelência, essa atitude impetuosa e vibrante, firme, contundente nas suas posições. Eu também quero ser contundente com Vossa Excelência com relação a esta matéria de abastecimento de água para a nossa comunidade, né? Eu estou acompanhando, três áreas com problemas sérios de abastecimento de água. E estou extremamente preocupado e espero, né, conheço o Dr. Maurício, é um quadro da CAESM, uma pessoa altamente qualificado, quero aproveitar aqui dessa tribuna para desejar a ele todo sucesso frente àquela empresa, não só do ponto de vista de saneamento das suas dificuldades financeiras, mas, sobretudo, no que diz respeito ao atendimento à nossa população. Eu quero dizer que ele foi extremamente solidário, solícito no aprofundamento desse debate. Muito obrigado, senhora presidente.
Dando continuidade, não, desculpa, nós líderes, não tem como. Gostaria agora de dar continuidade a comunicados parlamentares. Deputado Chico Leite.
Presidenta, eu, para não tomar mais o tempo, deixar a fala aos colegas, eu queria só me somar a esse esforço do deputado Vazir de Errori em relação, seja aos nossos esportistas do futebol amador, pelo grande trabalho de inclusão social que fazem em todas as cidades. O deputado Vazir tem razão, há muitos colegas aqui que acompanham esse trabalho, como o deputado Ricardo Valle, por exemplo, e outros colegas, de maneira a deputada Gaciel Maia também, de maneira que a minha impressão é que Sua Excelência, nesse momento, fala pela inclusão social, pelo resgate dos nossos meninos através do esporte, de maneira a dar oportunidade a que eles possam ter um futuro, uma perspectiva. O direito à educação, e isso se estende ao plano desportivo e ao plano cultural, ele é um direito transindividual, ao ponto de possuí-lo mesmo aquele que nunca passou pelos bancos escolares, mas que tem direito à construção de uma geração de cientistas, por exemplo, que possam criar uma vacina para o mal incurável hoje, e não uma geração sem futuro, não é? de delinquentes juvenis, de maneira que o deputado Vazir está de parabéns. Mas não só por isso, presidenta. Também, quando o deputado Vazni atina para esse abastecimento d'água, cita duas localidades, nós podemos citar inúmeras, e deputado Vazni tem razão, queria chamar a atenção para um outro ponto, é que, a rigor, nós precisamos separar aquilo que é essencial, e esse é o debate que nós precisamos fazer, nós precisamos coibir, é verdade, invasões de área pública no Distrito Federal. Nós precisamos ter uma ordem urbanística em paz, regulamentada, dirigida. Mas nós não podemos negar, efetivamente, serviços essenciais a setores que, embora não tenham ainda a oportunidade de regularização, precisam, porque ali moram famílias, ali estão membros da comunidade já vivem há muitos e muitos anos e que não podem perecer sem esses serviços essenciais. Eu queria me emanar também ao deputado Vazir nessa postulação, me oferecendo para, junto com ele, deputada Érica Cocai, a seguir nesses pleitos, né? E me colocar, segundo Sua Excelência, deputado Vazir, compreender, deputado Delmasco também é um... é um guerreiro dentro dessa seara, me colocar à disposição naquilo que o nosso mandato puder fazer. Eu queria que nós fizéssemos exatamente esse debate, separar. Uma coisa é o debate da regularização, que nós temos que fazer, que o governo tem que chamar a si, a par da punição de grileiros e a par da coibição da ocupação desordenada. Um debate é esse. O outro é da falta dos serviços essenciais à comunidade, que, embora não tenham ainda a oportunidade de regularização, precisam disso. Esse é um outro debate, um debate humanitário, que nós precisamos fazer urgentemente. Está de acordo comigo. Obrigado, presidente. Eu falei daqui, do microfone da mesa, exatamente para dar mais tempo a que outros parlamentares pudessem expressar. Muito obrigado.
Dando continuidade à comunicada de parlamentares, passa a palavra para o deputado Júlio César, líder de governo.
Senhora presidente, boa tarde. Boa tarde, senhores deputados. Primeiramente, quero agradecer a todos, né, que se manifestaram por mais essa grande responsabilidade que é confiado em minhas mãos através do governador Rodrigo Hollenberg, que no dia de ontem fez o convite para que nós pudéssemos assumir a liderança do governo aqui na Câmara Distrital. E de pronto eu aceitei, porque acredito que podemos realizar um grande trabalho. E um dos principais pedidos que ele fez a mim foi que houvesse o diálogo com todos os deputados da casa, e que é isso que eu quero estabelecer nessa casa, é um diálogo constante, uma sinergia, né? Porque a gente sabe que para poder aprovar grandes projetos aqui, a gente tem que discutir, dialogar, e com certeza a gente vai conseguir encontrar um caminho correto para poder ajudar a nossa querida cidade, que sem dúvida alguma vem passando por um momento muito difícil, e desde já quero, né, contar com a ajuda dos deputados aqui presentes, dos líderes, do deputado Rodrigo Delmasso, a deputada Luzia, deputado Chico Vigilante, deputado Vasni, deputado Juarezão, deputada, a nossa presidente, deputada Liliane Roriz, e outros aqui, como a deputada Thelma Rufino, e que, com certeza, Reginaldo Veras, também a gente conta com a ajuda, o deputado Ricardo Valle, que aqui também está, dizer que, na legislação passada, muitos foram os deputados que nós tivemos um bom relacionamento. Na época, eu era secretário de esporte. Então, não tenho dúvida alguma que essa parceria ela permanecerá aqui nessa casa. E hoje é um dia muito importante, porque nós temos aí o Refis, que daqui a pouquinho a gente vai discutir esse tema, que com certeza, sendo aprovado nessa casa, trará, né, um oxigênio para a nossa sociedade, para Brasília, que vem vivendo um momento muito difícil. Outra coisa que eu gostaria aqui de falar, a respeito do que o deputado Vasni de Rouri falou, a questão do programa Boleiros, programa esse que na gestão passada, sem dúvida alguma, foi um programa, viu, deputado, que ajudou muito as ligas aqui de Brasília, né, os times de futebol, e desde ontem já mantenho um diálogo com a nossa secretária de esporte, a Leila, para que a gente possa, o mais breve possível, colocar esse programa para funcionar. A previsão é que agora, em maio, a gente consiga, de fato, de verdade, fazer com que esse programa venha atender a mais aí de 2 mil times de futebol em todas as cidades administrativas. A gente sabe do papel que o deputado Ricardo Valle desenvolve lá na região de Sobradinho, a que o senhor vem desempenhando em Santa Maria. E esse é um dos programas que eu tenho um carinho muito especial. Eu me lembro que no ano passado, várias vezes o senhor me ajudou com emendas para poder fazer com que um programa ele pudesse subsistir. E eu tenho certeza que em maio esse problema já estará solucionado, como outros, não só da Secretaria de Esporte, como outras secretarias, para poder, de fato, de verdade, ajudar a nossa sociedade, principalmente a questão da questão esportiva. Então, eu agradeço, pode ter certeza que nós estamos atentos e vamos fazer com que esse programa, de fato, de verdade, ele aconteça. Deus abençoe.
Eu queria aqui registrar a presença do secretário adjunto da Fazenda, Dr. Pedro Meneghetti. Seja bem-vindo, secretário. Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, gostaria de passar a palavra para o deputado Lira. O deputado Lira não se encontra. Deputado Rodrigo Delmasso.
Vou falar daqui. Senhor presidente, seguindo o exemplo do nosso decano deputado Chico Leite, vou falar aqui para não gastar muito tempo, até para deixar que outros deputados falem, mas eu quero só citar ontem que esta casa deu uma demonstração importante para a resolução do impasse da greve dos rodoviários, que foi a aprovação do crédito orçamentário para o pagamento das empresas de transporte. Mas também quero dar uma aprofundada também neste ponto, mais rapidamente, que essa casa precisa discutir, deputada Liliane Roriz, a efetivação e o cumprimento total do contrato que foi feito, né, para que a gente possa, de fato e de verdade, ter no Distrito Federal um melhor transporte público. Se o contrato que foi assinado com as operadoras for, se o contrato for executado fielmente, nós teremos aqui, deputado Júlio César, o melhor transporte público do Brasil. Teremos, caso esse contrato, obviamente, precise ser executado na sua integridade. Então, quero aqui só levantar essa situação e pedir ao DEFTRANS, certo, que consiga colocar a execução desse contrato na íntegra, para que as bacias consigam funcionar. E aqui eu quero parabenizar aqui na pessoa do deputado Chico Vigilante, certo? O governo passado, que teve a coragem de enfrentar um cartel de mais de 50 anos aqui existente e estabelecer um novo modelo de transporte público no Distrito Federal. Só que para esse modelo sair do papel, ele precisa ser de fato executado. Então, uma nova gestão se assumiu agora, do DEFTRANS, o próprio governador Rodrigo Hollenberg. Eu creio que isso é um compromisso de todos nós, deputado Vasni, de lutarmos para ter uma melhoria do transporte público aqui no Distrito Federal. Então, quero aqui pedir, certo, deixar registrado o meu pedido ao DEFTRANS, que consiga, certo, implementar de fato o que está assinado no contrato, né, da licitação do transporte público do Distrito Federal, para melhorar a qualidade para a população da nossa cidade. Muito obrigado.
Convido a deputada Luzia de Paula para assumir a presidência aqui.
Agradeço o convite e assumo a presidência desta sessão. E, dando continuidade ao comunicado de parlamentares, convido a deputada Liliane Roriz para fazer uso da palavra.
Eu solicito para falar aqui da mesa, senhora presidente.
Permissão concedida.
Ontem, a Câmara Legislativa deu um pontapé inicial na questão da água do Distrito Federal, dos recursos hídricos. E ontem aqui nós tivemos uma audiência pública, tivemos a presença de dois secretários de Estado, presidente da DASA, presidente da CAESB e do IBRAM. E ontem foi muito produtiva essa audiência pública, porque veio outros segmentos aqui de pessoas populares, de pessoas que queriam saber o que o governo, qual o planejamento do governo para a questão da questão da água. A gente sabe muito bem que outros estados, não Brasília, passam por uma série de crises de água, não é, deputado? O senhor esteve lá, acho que foi o único presente, esteve lá participando da audiência pública. Nós sabemos que a crise da água é muito grande em outros estados. Mas é só para dar aqui uma satisfação que Brasília está se preparando para isso. Ela tem, ao longo de muitos anos, é certo que eu vou dizer aqui, o meu pai, Joaquim Roriz, quando teve essa visão de fazer uma grande represa, uma grande barragem, Corumbá 4 e logo em seguida Corumbá 3, pensando nessa possibilidade de Brasília não ter mais água. E também está adiantado a questão do Paranoá, da água sendo utilizada do Paranoá. É uma obra que deve ser feita agora por esses dois anos do governo do governador Rodrigo Hollenberg. Portanto, a nossa casa, a Câmara Legislativa, está participando intensificamente dessa questão dos recursos hídricos no Distrito Federal. Era isso, senhora presidente.
Devolvo a presidência à vice-presidente Liliane Roriz.
Passo. Dando comunidade ao comunicado de parlamentares, passa a palavra para o professor e deputado Israel. Não se encontra. Deputado Agaciel. Não se encontra. Deputado Doutor Michel. Também não se encontra. Deputado Roberto Negreiros. Também não se encontra. Deputada Thelma Rufino. Deputado Bispo Renato. Deputada Luzia de Paula. Abra mão. Deputado Raimundo Ribeiro não está. Deputado Ricardo Vale. 5 minutos.
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, eu faço uso da palavra nesse momento aqui, nesta casa, para parabenizar os servidores públicos que estiveram hoje aqui frente ao Palácio do Buriti, numa manifestação muito representativa, muito importante, pela luta de seus direitos. Os servidores foram 11 sindicatos e 33 categorias, 17 sindicatos e 33 categorias, que fizeram um ato em defesa das conquistas, em defesa dos acordos coletivos com o governo passado, e que eu espero que o Ministério Público e o governo do Distrito Federal e a Justiça possam resolver essa situação o quanto antes, porque foram acordos coletivos, foram os reajustes tratados de forma legal, legítima. A nossa equipe técnica, a equipe técnica da liderança do Partido dos Trabalhadores, fez um trabalho brilhante. Nós tivemos a oportunidade, na semana passada, levar todo esse estudo feito pelos técnicos da liderança do PT, levamos para o Dr. Leonardo Bessa, onde mostramos que, além de todo o processo de acordo com as categorias, de reajuste das categorias, foi um acordo legal, nós ainda mostramos, do ponto de vista de orçamento, que é possível, sim, honrar todos esses acordos que foram feitos com as categorias. Então, parabenizar os servidores, porque é preciso de luta mesmo. A gente sabe que o país vive um momento difícil, eu tenho dito isso aqui, o Distrito Federal também não está fora dessa crise, e você retirar a conquista de trabalhadores só aumenta a crise. Você tirar conquistas legítimas, que foram extremamente debatidas, discutidas, e de forma correta, de acordo com a lei, isso só aumenta toda essa situação de dificuldade que os trabalhadores e, enfim, a sociedade vem passando. Então, quero pedir ao governo do Distrito Federal que se pronuncie com relação a com essa ação do Ministério Público. É preciso que o governo também se pronuncie e diga, né, se há ou não como honrar esses compromissos. Porque até onde a gente sabe, são reajustes que, juntando todas as categorias, gira em torno de 4%. 4% de reajuste para os trabalhadores. Então, quero cumprimentar os trabalhadores, todas as categorias estiveram lá, e dizer que vamos estar empenhados, não só o nosso gabinete, não só eu enquanto parlamentar, mas toda a nossa bancada, porque não é possível, nos dias de hoje, a gente retirar a conquista de trabalhadores. Quero também aproveitar e cumprimentar o deputado Júlio, novo líder do governo aqui nessa casa, desejar uma boa sorte, que você tenha toda a inteligência, tranquilidade, capacidade de fazer um excelente trabalho, que, não depender aqui de mim, você pode contar com o nosso apoio. Sei que não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa, é uma tarefa difícil de ser um líder, quanto mais numa conjuntura como essa, né, onde a gente percebe uma certa dificuldade do governo do Distrito Federal em conduzir esse processo aqui no Distrito Federal. e quero desejar uma boa sorte e dizer que eu estou à disposição para ajudar. E, por fim, parabenizar o deputado Vasni, agradecer por ter assinado a lei do projeto do programa Boleiros, um programa, como ele disse muito bem, muito importante. É, talvez aqui muitos aqui não tenham a dimensão do que é o futebol amador do Distrito Federal, a capacidade que ele tem, né, de incluir jovens, de tirar jovens da rua, da marginalidade, e é fundamental o apoio, então, do governo do Distrito Federal. Foi por isso que nós pegamos um programa que vem sendo executado muito bem no Distrito Federal e estamos tentando tornar ele uma lei, para que todos os anos esse apoio, esse incentivo do governo chegue e que essas competições amadoras, né, elas possam cada vez mais serem fortalecidas. Não só no futebol, mas a gente sabe que existem outras modalidades esportivas que também precisa do apoio do Estado, precisa que o Estado ajude. E, então, assim, a gente tem muito orgulho de ter assinado essa lei, né, que vai tramitar aqui nessa casa. Sei que os deputados todos vão ajudar, e a maioria aqui conhece a realidade da nossa cidade satélite, sabe que não tem tanto espaço para lazer. A gente sabe que o futebol é o esporte mais praticado aqui no Distrito Federal. Futebol amador envolve, como eu falei aqui ontem, mais de 100 mil pessoas, direto e indiretamente, nessas competições. Então é fundamental que a gente se empenhe para que esse projeto seja aprovado de uma forma o quanto antes, mas que o governo ainda, né, como é um programa que ainda existe, que ele dê uma atenção especial. Que o Júlio, que conhece muito bem, o novo líder dessa casa aqui, nós já, inclusive, já acertamos uma audiência pública para os próximos dias, para que a gente possa resolver essa situação o quanto antes, porque muitos dos campeonatos não começaram ainda, porque ainda não foi possível acertar essa questão da arbitragem. E a arbitragem é o principal custo dessas competições. Então, parabenizar o deputado Vasni, o Júlio, dizer que nós vamos estar muito empenhados nessa casa aqui de ajudar o esporte do Distrito Federal, não só o futebol, mas todas as modalidades, porque esporte é saúde, é educação, é inclusão social, é socialização, e a gente tem que trabalhar firme nessa questão. Era isso, senhora presidente.
Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, passo a palavra à deputada Celina Leão.
Eu gostaria de, nessa tarde de hoje, fazer um apelo aos deputados distritais sobre o projeto do Refis. Essa casa aqui, e muitos dos parlamentares que estão aqui, pediam soluções ao governo do Distrito Federal, soluções criativas, soluções que não penalizassem mais o bolso do contribuinte do Distrito Federal. E é engraçado como há uma ausência de quórum para votar o tema. E até os pontos polêmicos do projeto, né, já foram votados no passado, que é a questão do benefício a quem tem o problema de sonegação. Até mesmo porque, deputada Liliane, hoje uma informação chegou à presidência da Câmara, com a presença de vários deputados distritais, é que nós temos 350 mil ações ajuizadas sobre essa questão de tributos, deputado Vasni. Então, assim, eu acho que nós temos que falar, talvez, o português claro, que alguns deputados não querem votar o projeto, e que a disputa é política, e que a disputa não é de mérito, porque o projeto de sonegadores, nós votamos ele em dezembro. Nós vamos ter um mutirão do Conselho Nacional de Justiça, deputada Luzia, do dia 18 ao dia 21, aonde o contribuinte do Distrito Federal podia ir lá pagar a dívida integral sem a multa e os juros. Mas essa casa, quando ela não vota o projeto do Refis, ela dificulta em muito 350 mil pessoas do Distrito Federal. E não há de se falar que não há uma disputa política, porque há. Eu pedi, deputada Liliane, a cópia do projeto que nós votamos em dezembro, deputado Vasni. E estava incluso, sim, os sonegadores. E aí falaram, não, mas não tinha IPVA e não tinha IPTU. Mas como é que você vai sonegar IPTU e IPVA? Isso é deixar de pagar, é só inadimplência. Então, assim, eu acho que o PT pode até fazer uma questão de falar que não vota e a gente tem que respeitar porque é oposição. Mas tem que falar a verdade, que não quer votar. Que não quer votar. Porque o projeto está aqui. Eu quero fazer uma lembrança aqui. Eu quero fazer uma lembrança que o projeto do IPTU, da renúncia de dezembro, que chegou aqui, chegou num dia e foi votado no dia seguinte. Deputado Rodrigo Delmasso. Chegou em dezembro e pode olhar se não tinha o meu voto. Porque eu, quando fui oposição, era uma oposição responsável. Eu votava o que era bom para a cidade. Agora, falar que vai votar e fazer a disputa política num projeto desse, tudo bem. A gente pode até fazer. Mas não é sério. Não é correto. Porque nós já colocamos a condição de colocar emendas parlamentares para tentar sanear o projeto, que eu acho que é um caminho. Agora, eu acho que a discussão tem que ser franca, deputada Liliane. E é democrático não votar, mas a população tem que saber também por que não quer votar. É o primeiro projeto bom de verdade que chega aqui para que a gente possa votar. Então, ué, não vai votar porque votou para o sonegador, mas o sonegador votou em dezembro. Em dezembro pode votar e agora não pode votar? Não, mas não tinha IPTU e não tinha IPVA. Não tinha mesmo, por causa da lei de responsabilidade fiscal. E não há sonegação sobre IPTU e IPVA. Eu só quero fazer uma reflexão aqui, porque eu estou trabalhando e muito para que a gente melhore cada vez mais a imagem dessa casa. Estou trabalhando muito para que os 24 deputados distritais corresponda à expectativa da população. Eu acho que pode se fazer disputa política, sim, deputada Thelma, mas não em projeto que vai beneficiar a população. Não em projeto que nós vamos ter aí 350 mil pessoas que estão sendo acionadas para fazer um acordo judicial. E o acordo judicial, deputada Thelma, que eu quero fazer uma lembrança, que tem pessoas que podem perder suas casas, que estão penhoradas, podem perder, tem contas bancárias bloqueadas. Então, nós estamos mexendo aí com a vida aí de 350 mil pessoas aqui, pela questão de eu quero votar ou eu não quero votar. Mas é bom que se deixe claro. Né? Eu acho que o português tem que ser falado com clareza. E esse projeto, deputada Liliane, eu fui abordada por um vigilante na rua falando, graças a Deus, as multas estão sendo parceladas. Não há inconstitucionalidade nenhuma de multa ser parcelada. É uma grande oportunidade da gente resolver a questão do Distrito Federal, de várias inadimplências. Então, eu acho que pode-se fazer a disputa, pode-se fazer a discussão. A gente tem colocado a opção até de fazer substitutivo, como nós fizemos na semana passada, deputada Liliane. Quando nós duas éramos da oposição, nessa oportunidade de fazer substitutivo, a gente tinha. Entendeu? Então, assim, mas eu gostaria de deixar bem claro esse debate, com franqueza, né, porque o acerto que nós tivemos ontem no Colégio de Líderes é que a gente levaria para o plenário para votar hoje. Né, e não, tem isso, tem aquilo outro, colocado segundo. Então, assim, é democrático. Mas é bom também que a população saiba que ela terá um prejuízo com a não votação desse projeto, porque está tendo um mutirão de 18 a 21. Nós tivemos hoje a presença da juíza do Conselho Nacional de Justiça, que fez um apelo para que essa casa votasse o refis, para ampliar o número de acordos. Qual que é o custo de ter 350 mil ações no judiciário? Quem continua pagando essa conta é a população, que mantém o judiciário. Então, eu só queria fazer eu acho que é bom a gente fazer uma reflexão aqui sobre a responsabilidade de projetos importantes como esse. Né, quer fazer disputa política? Vamos fazer. Que é natural. Eu já fiz muito aqui nesse plenário. Mas eu nunca fiz disputa política, deputada Liliane, em cima da população. Eu quero lembrar que o projeto do Refis, da época do governo do PT, chegou aqui dia 11 e foi votado dia 12. E tinha questão de sonegação também. Então, quer arrumar argumento? Melhore o argumento. Esse não é o argumento. Fala que não quer votar, fala que não está de acordo, que não tem acordo. Eu acho que é um jogo limpo. Eu acho que é um jogo claro, claríssimo, que precisa de ser feito. Porque nós vamos ter um mutirão aqui que vai ser colocado a possibilidade de se negociar dívidas no momento em que Brasília está fechando os comércios, que os empresários estão fechando as portas. Eu acho que é uma oportunidade dessa casa dar uma grande demonstração de crescimento, de lucidez e votar o projeto. Mas cada um aqui faz o que quer e do jeito que quer, porque foi, né, votado pelo povo para estar aqui. Mas a expectativa que eu tenho é que realmente a gente vote o projeto, para que a gente corresponda à expectativa da população e não à expectativa da disputa política, que vai acontecer com naturalidade, mas não em cima de projetos como esse. E eu queria aproveitar, deputada Liliane, falar que eu vou colher as assinaturas também para a CPI do transporte, que eu acho que é importante a gente fiscalizar. Sabe? Acho que é importante a gente fiscalizar, porque nós estamos votando crédito aqui de transporte de 40 milhões, deputada Liliane, por mês. Custava, antes da licitação do transporte público, 10 a 11 milhões por mês o subsídio. Hoje custa 40. Será que nós aumentamos esse tanto de número de jovens? Será que nós dobramos as gratuidades? Então, eu acho que está na hora também da gente começar a investigar as coisas que estão acontecendo, porque quem continua pagando o pato aí é a população. Então, muito obrigada.
Passar limpo. Questão de ordem, deputado Wesley Derrori. E eu passo a presidência para a deputada Celina Leão.
Deputada Liliane, deputada Celina, que acabou de fazer um pronunciamento, eu não sei, deputada Celina, a quem Vossa Excelência dirigiu o seu pronunciamento. Até porque, desde o início dessa sessão, eu estou aqui aguardando desdobramento desse processo. Se Vossa Excelência não sabe, foi uma das questões que eu conversei, juntamente com o deputado Chico Vigilante, com o novo líder do governo, nos colocando à disposição. De fato, eu manifestei na Comissão de Economia, com o relator da matéria, que foi o deputado Gaciel Maia, eu fiz um voto em separado, levantei algumas argumentações. Nós não temos nenhuma dificuldade em votar, inclusive no que diz respeito aos infratores tributários, nos termos que foi votado a esse projeto a qual a Vossa Excelência alega. Entende? Vossa Excelência alega. Então, nós não temos nenhuma dificuldade, nós temos plenas condições de apreciar a matéria. Agora, nós queremos que aquilo que foi acertado também no dia de ontem ocorra, que é os encontros das assessorias. Acho que Vossa Excelência poderia se reportar a todos os momentos, já na sua gestão, a qual a nossa bancada teve de acordar, de pontuar, de emendar, para poder construir uma saída e uma alternativa. Eu creio que Vossa Excelência foi bastante injusta com os deputados do PT, se eu entendi nas entrelinhas, porque esses quatro deputados estão desde a abertura dessa sessão, né, aguardando os pronunciamentos de deputados para saber qual o desdobramento que Vossa Excelência, como também a liderança de governo, pretende dar. Nós, de fato, temos emendas para fazer e queremos apresentá-las e discutir o que é do processo político. Mas como Vossa Excelência referiu tão bem o último projeto, para nós não temos nenhuma dificuldade se reportarmos aos termos ali colocados. Então, eu acho que, em base daquilo que nós temos reportado de compromisso, nós temos compromisso com a cidade, nós temos compromisso com o Estado. Então, nesses termos, nós estamos prontos a dar a nossa colaboração. Agora, essa colaboração nós demos, inclusive, na reunião que Vossa Excelência promoveu no seu gabinete há pouco com a juíza. Nós lá estivemos a convite da assessoria do governo. Né? Por exemplo, eu, pelo menos, recebi do Sérgio, que atualmente faz assessoria do governo aqui, e falou: ó, deputado Azinho, o senhor pode estar aqui? Assim que ele ligou, eu subi, eu apenas disse: estou terminando o atendimento. Então, deputada, acho que entendo que o bom andamento do legislativo é quando a gente pode dialogar para encontrar a solução. Então, eu digo a Vossa Excelência que este é o meu espírito e, conhecendo os colegas deputados do meu partido nessa casa, que tem uma história, exceto o deputado Ricardo, que está chegando agora, tem uma história em outros momentos. Acho que isso faz parte do diálogo. Respeito bastante Vossa Excelência, tenho um apreço enorme à sua pessoa, mas creio que acho que Vossa Excelência foi um tanto quanto injusto com relação àqueles que vieram viabilizar o início da sessão e estão aqui para dar desdobramento. E no que diz respeito à CPI, Vossa Excelência pode ter certeza, nós estaremos ombreando Vossa Excelência no aprofundamento desse debate. Porque não é apenas Vossa Excelência que tem o interesse de que a coisa pública também seja manifestada na área do transporte. Ontem mesmo, ao votar o projeto da suplementação orçamentária, eu me reportei a esse entendimento. Estou pronto a contribuir e, se a minha bancada confiar a mim de estar presente nesta CPI, eu gostaria de estar. Muito obrigado.
Com a palavra agora o deputado professor Reginaldo Veras.
Boa tarde a todos, senhoras, senhores. Inicialmente, volto a falar de uma questão relacionada à educação do Distrito Federal. Apesar dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal no que se refere às contratações, a Justiça, prudentemente, autorizou a contratação de professores temporários para suprir algumas carências. Mas, em virtude da legislação atual que regulamenta a contratação de professores temporários, esses profissionais não estão querendo assumir as carências. Relembro a vocês aqui que até 2013, a contratação temporária de professores se fazia semelhante à do professor efetivo, com as mesmas garantias trabalhistas e tudo mais. E era um contrato anual, o que dava estabilidade e segurança aos professores. Mas a legislação foi alterada no governo Arruda e agora o professor recebe por hora trabalhada. Ora, gente, carências pequenas em que tem poucas horas de trabalho, os professores não se interessam. E se eles não se interessam, não há contratação e o aluno fica sem aula. Essa legislação do governo Arruda, que regulamenta a contratação temporária, é humilhante. A gente tinha muita fé que o governo Agnello alterasse, isso não foi feito, e eu continuo com a fé que o novo governador retome a legislação de contratação temporária que havia lá para os idos de 2010 e 2012, que dá mais dignidade a esses profissionais. Vários alunos estão sendo prejudicados, sem professores em sala, porque os profissionais não querem assumir tais carências. E em relação ao Refis, lamento que nesse momento nós não tenhamos quórum ainda. Entendo aqui a indignação da deputada Celina Leão, que fez aqui um discurso inflamado, mais parecia um discurso de líder do governo, mas eu entendo que a deputada Celina Leão está indignada, sabe que a aprovação disso é extremamente importante para a atual conjuntura de crise do Distrito Federal, e que qualquer impeditivo, seja de natureza política ou técnica, atrapalha o bom funcionamento do Estado. Seria muito interessante que hoje a gente já aprovasse isso, até para dar mais segurança a uma série de setores da sociedade, até porque vários setores serão contemplados, e isso é bom para o todo da coletividade. Né? Defendo aqui, entendo a postura do deputado Vasinho de Rouro, e a bancada petista está aqui presente, e lamento que a boa parte, alguns membros da bancada do governo não está presente. Ora, se o assunto é de tamanha importância, O governo tem que ser mais incisivo junto aos parlamentares para que a gente tenha quórum e aprove o que realmente é importante para o Distrito Federal. Muito obrigado, presidente.
Com o comunicado de parlamentares, deputada Sandra Farage. Vai fazer uso da palavra? Deputado H.C. Almaia, vai fazer uso da palavra? Deputado Chico Vigilante, é porque tive informação que o deputado Gaciel estava ausente e te havia pedido. Mas depois eu passo para a Vossa Excelência.
Senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, apenas deputado Asni, deputado Júlio, deputado professor Israel, realmente nós, Presidenta, examinamos e aprovamos ontem o projeto de incentivo à regularização fiscal dos Distritos Federais, o chamado REFIS, e foi feito alguns questionamentos sobre informações, e eu pedi que o governo, deputado Vargas, se manifestasse a respeito, porque eu acatei para que pudéssemos votar, acatei as sugestões. Então, foi dada algumas informações que eu acho oportuno agora colocá-las, através de nota explicativa. Então, por ocasião da reunião da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, COF, de ontem, foi cogitada a incongruência de dados do projeto de lei número 186 de 2015 com as informações do projeto de lei 187 de 2015. Após esclarecimentos com a presença de técnicos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão e da Secretaria de Fazenda naquela Casa Legislativa, concluiu-se não haver problemas na composição e tramitação das proposições. Todavia, em função da dúvida sobre a repercussão da renúncia e da arrecadação da receita sobre os valores do orçamento de 2015, necessário se faz prestar maiores esclarecimentos por meio dessa nota explicativa, a fim de subsidiar o processo de apreciação e votação dos mesmos nessa data, ou seja, hoje aqui em plenário. Como no processo de elaboração da Lei Orçamentária de 2015, Lei 5.442 de 2014, bem como da revisão das metas fiscais da Lei Diretriz Orçamentária, Lei 5.389 de 2014, tal proposição não estava contemplada. Necessário se faz atender ao normativo apresentado a demonstração da compensação da renúncia, deputado Vazni, da receita na forma do inciso 2 do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para tanto, segue em anexo, na exposição dada pela Secretaria de Planejamento, o demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita com formato orientado pelo Manual de Demonstrativo Fiscal, 6ª edição, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Diante disso, para deixar claro o propósito da presente nota explicativa, há que se considerar os seguintes aspectos, reflexo da concretização do programa REFIS, que ora está em debate. A estimativa de acréscimo financeiro para o exercício de 2015, deputado Chico Vigilante, é de R$ 109.453.741. R$ 109 milhões para 2015, R$ 31 milhões para 2016 e R$ 17 milhões para 2017, conforme demonstrativo da Secretaria de Fazenda, mediante a exposição de motivo número 6 de 2015. No mesmo documento é informada a estimativa de renúncia de receita para os exercícios de 2015, 2016 e 2017, cujos valores, respectivamente, estão assim dispostos. 2015, R$ 88.989.000. 2016, 8.557.000. E 2017, 4.743.000. C. O incremento financeiro estimado já para o exercício de 2015 por meio do REFIS-DF representa um adiantamento de receita, que seria arrecadada mediante medidas judiciais e administrativas previsíveis em um período de 5 a 10 anos. D. Para promover a adequação do orçamento de 2015, demonstrar a vantajosidade da medida e adotar postura conservadora, é necessário trazer o incremento financeiro e cotejá-lo no exercício em vigor com a renúncia de receita. Por conseguinte, o saldo líquido desta operação é de R$ 20.495.504. Evidentemente, deputado Vasni, será sentido na lei orçamentária de 2015. Com isso, poderá ser utilizado para incremento no orçamento mediante a abertura de crédito adicional com as receitas apresentadas pela arrecadação do REFIS. Apenas para esclarecer, a metodologia de cálculo, que foi uma exigência de Vossa Excelência naquela comissão, convém esclarecer que a metodologia utilizada para o cálculo do espaço orçamentário previsto para recepcionar o incremento no montante da renúncia de receita de origem tributária, motivado pelo convênio 3 de 2015 do CONFAS, e o consequente encaminhamento dos projetos em epígrafe à Câmara Legislativa do Distrito Federal, segue as orientações dispostas no artigo 12 e 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao tratar do assunto de renúncia de receita, é conservadora, tendo por objetivo a manutenção do equilíbrio orçamentário, vislumbrado que os dados e feitos sejam previstos anteriormente e demonstrados na aplicação da renúncia, conforme consta da Lei Orçamentária Anual, que poderá ser utilizado como compensação para o futuro descontingenciamento de dotações orçamentárias em igual valor, a depender, obviamente, do cenário econômico favorável. Conclui-se que a metodologia ora adotada com base no inciso 2 do artigo 14 da Lei Complementar número 101 de 2000 é conservadora e tem por objetivo evitar excesso de autorizações orçamentárias que gerem desequilíbrios orçamentários e financeiros e induzem a gestão pública a gastos que não são suportáveis sob uma condição fiscal. A previsão de incremento do fluxo financeiro é, portanto, de R$ 109.453.741. E o espaço orçamentário para abertura do crédito por excesso de redução ou contingenciamento por frustração de receita é de R$ 20.495.504. Portanto, senhores membros da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, deputado Rafael Prudente, esses são os esclarecimentos dos quais Vossas Excelências votaram e exigiram que a Secretaria de Planejamento fizeram. Portanto, esses esclarecimentos, senhora Presidente, estão todos por escritos. Esclarecimento esses que eu apresentei agora ao plenário desta casa. Muito obrigado.
Agora seria o Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante, com a palavra.
Senhora Presidenta, senhoras e senhores deputados, essa questão do REFIS, e aí eu quero falar especialmente para a imprensa que está aqui presente, trata do seguinte. Primeiro, viu, deputado Vazir, existe toda a disposição do mundo, na bancada do Partido dos Trabalhadores, votar Tanto é que estamos aqui desde as 15 horas, os quatro deputados. Agora nós não vamos votar um projeto que nem o próprio governo se entende com relação a ele. Esse é o problema. Os técnicos da Secretaria de Planejamento, deputada Garcia Maia, Vossa Excelência, que é da Comissão de Orçamento dessa Casa, os técnicos da Secretaria da Fazenda afirmam que vão arrecadar 109 milhões. Os técnicos da Secretaria de Planejamento disseram que a arrecadação é de 20 milhões. Foram chamados dois grupos para conversar, juntamente com a nossa assessoria, que era o entendimento, para que chegasse no entendimento e votasse, e eles não se entenderam. À medida que eles não se entenderam, a gente saiu da sala e disse, vocês ficam aí, depois que vocês se entenderem, a gente volta para fazer as emendas e corrigir para tirar os sonegadores do meio do projeto. E estamos fazendo a emenda para deixar o projeto idêntico ao que foi votado no ano passado. Do mesmo jeitinho do que foi votado no ano passado. Isso não tem absolutamente nada a ver com o tirão que está acontecendo em todos os estados. Inclusive, nós sabemos que no caso do mutirão, deputado Asni, que isso, agora há pouco, a doutora juíza que compareceu aqui representando do Conselho Nacional de Justiça, disse de que é um esforço que eles estão fazendo no estado todo, no Brasil todo. Não é só Brasília. E do nosso entendimento, independente desse projeto, é até melhor para o mutirão, porque as pessoas vão chegar lá, que sempre fizeram, deputada Liliane Roriz, sempre fizeram no Distrito Federal. Porque não é o primeiro refis que acontece. Sujeito, sonegador, larápio, que não paga os impostos porque não quer. A própria juíza diz em outras palavras ainda agora. Vão separar sonegador de inadimplente. O inadimplente é qualquer cidadão ou cidadã que passou por uma dificuldade, um filho adoeceu, não deu conta de pagar um imposto, caiu na dívida ativa, mas ele está doidinho para pagar esse imposto. Esse é inadimplente. Sonegador são os que têm os melhores escritórios de contabilidade do Distrito Federal para lesar o erário, para lesar o Estado. Eles, eu que dizia há pouco, eu fiquei muito feliz com o entendimento da juíza, que é o mesmo meu, ela falou, essa gente não paga, declara que não paga, afirma que não paga e espera que vá para a justiça. E aí ele concorre com quem paga. Porque digamos que eu tenho lá um comércio. Eu pago todos os meus impostos. O outro elemento não paga. Aquilo, o imposto, nós, cidadão, vira capital de giro para ele, deputado Chico Leite. E aí ele vai concorrer de maneira predatória com os demais. Porque ele não paga imposto. Mas, portanto, é essa gente que nós não vamos proteger aqui. Portanto, não adianta o governo dizer que o projeto é o mesmo, porque não é. Agora, o governo, e aí na legislatura passada, a bancada que apoiava o governo era supostamente de 21 deputados, em algum caso, né? Agora, a deputada Liliane aqui é testemunha. Todas as informações que era pedida antes de votar os projetos, a gente imediatamente fornecia. Todas. Convencia ou não, mas era informado, deputado Chico Leite, todas. Agora a gente está desde ontem pedindo informações e eles vêm com a nota técnica reafirmando o que eles já tinham dito antes. Estão pensando o quê? Que nós somos incapazes? Que nós somos bobos? Que a gente não tem quem verifique as coisas? Que não tem assessoria para ajudar? Vão, e nós, situação que esse governo inventa, a gente desmota. Nós queremos colaborar. Agora é difícil ajudar quem não quer ser ajudado. Eu dizia há pouco aqui para o deputado Júlio, que está assumindo a liderança.
Concluí, deputado.
Tanto você só ajuda quem quer ser ajudado. Só ajuda quem não trata com arrogância. Só ajuda quem não trata com desprezo. Só ajuda quem quer fazer as coisas com seriedade. Portanto, está lá a nossa proposta. Corrija o projeto, a gente vota. Hoje já não tem mais tempo hábil, porque até agora os técnicos do planejamento não chegaram ainda para sentar com a assessoria da Fazenda e os nossos técnicos para corrigir o projeto. Tanta culpa é do governo, não é da oposição e não é desse ou daquele deputado que não compareceu aqui para votar o projeto.
Deputado Robério, Vossa Excelência vai fazer uso da palavra?
Senhoras e senhores deputados, imprensa, servidores, eu já tive um posicionamento na Comissão de Constituição e Justiça. Meu partido tem uma neutralidade em relação ao governo. Venho do setor produtivo, então tenho uma certa proficiência para falar sobre o tema. O Refis, ou o nome Recupera, o nome que o governo que estiver no Distrito Federal denominar, a denominação é o de menos. O que mais importa é a forma posta do Refis. Essa questão, que eu não sei ainda se está superada, igualar inadimplente com o sonegador, eu acho muito temerário em relação a tudo que eu já vi aqui no Distrito Federal e em relação não só como cidadão, como tendo a oportunidade de ter passado um mandato anterior aqui no Distrito Federal. Sou favorável, sim, a projetos de recuperação de crédito, desde que haja um entendimento, é aquilo que o deputado Chico Vigilante estava dizendo, em relação a chegarem as informações. As informações que foram chegadas, que chegaram primeiro aos deputados, era que esse projeto daria uma receita aí de 20 milhões. Para quem está com um rombo de 4 bilhões, 3 bilhões e meio, 3 bilhões, o que quer que seja, isso aí seria algo que, como uma gota aí de óleo numa frigideira muito quente. Eu creio que nós devamos aguardar, esperar as informações. Todas as nossas assessorias, aqui todos os parlamentares têm assessoria no sentido de orçamento, a questão tributária, isso é muito importante. Não ficou claro a questão da renúncia fiscal, isso tem que ficar muito claro. E, por fim, uma coisa que me preocupa bastante. E os bons pagadores, que vêm pagando seus impostos em dia, o que eles vão pensar com projetos que agora, antes era exceção, que é muito importante ter esse projeto de recuperação, porque tem muito empresário que passa por certas dificuldades, até por uma questão de desaceleração da economia, e às vezes não é culpado pelo não pagamento, mas o que eles vão pensar? Se de 3 em 3 meses nós temos projeto dessa natureza no Distrito Federal. Em dezembro, o governo anterior fez um projeto que incluiu apenas o ICMS. A adesão foi pífia, no sentido de em relação a isso. Eu acho que nós temos que pensar mesmo. O setor produtivo, lógico, é favorável a essa questão de recuperação judicial, mas nós temos que ter critérios. Critérios não só para corrigir os erros, como eu digo, isso aí é um erro crasso em relação a igualar o inadimplente com o sonegador. O sonegador, quem tem que cuidar, é a justiça, porque é matéria feita, matéria criminal, matéria penal. Isso é muito preocupante. Eu não vou corroborar com isso. E a questão que nós temos que ter, que haja, aqui é uma casa plural, é uma casa democrática, que se crie essa forma. Ninguém está aqui, nem o PMDB na sua neutralidade, nem o PT e nem outros parlamentares que não estão confortáveis em votar essa matéria, apesar da defesa veemente da presidência dessa casa em relação a colocar alguns parlamentares que não estejam aqui ou que não vão votar como irresponsáveis. Aqui não tem nenhum irresponsável, aqui não tem nenhum bobo. Agora, a gente não vai votar matéria de maneira assodada. Eu sei que alguns parlamentares aqui estão com espaço no governo, têm uma forma, uma pressão mais elaborada para se votar algo, às vezes, de uma maneira assodada, mas eu, graças a Deus, eu tenho a consciência tranquila, tanto vindo do poder do setor produtivo, que eu tenho que defender como um todo, não só do setor que eu venho, mas de uma maneira plural e com responsabilidade, sem essa pressão do Poder Executivo, no sentido de votar qualquer, de qualquer jeito, qualquer matéria, sem uma discussão maior em relação aos assessores dessa casa, não só os assessores dos parlamentares, como os assessores das comissões dessa casa, muito importante. E é um projeto que sequer passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Ele não foi nem pautado em pauta ordinária normal e sequer em extra pauta. Eu acho que nós parlamentares, a não ser que a gente extinga as comissões dessa casa e passe a fazer as coisas aqui só em plenário. Lógico que existem exceções, matérias que são urgentes, mas nós tivemos a oportunidade, eu mesmo participei e fiz algumas colocações em relação a isso. Não sou contra o refis, quero reforçar mais uma vez, mas da maneira que está sendo, não. Votar por votar ou com jeitinho também não dá. Não participei ontem do plenário aqui por uma questão, porque não queria votar o refis, e até a questão do transporte público também era importante, mas se o Distrito Federal tinha 121 milhões de reserva de contingência e nós aprovarmos 120 milhões para passar para o transporte público, aí nós temos que tirar esse nome de reserva de contingência para o ano inteiro, ainda por cima. Eu acho que... Por que 120 milhões? Então, que botasse os 121 milhões, que fosse 80, 70, 60. Eu acho que a gente tem que discutir muito isso. Estou muito preocupado com essa legislatura, muito mesmo, porque nós parlamentares, aqui todos os parlamentares, eu acho que tem que ter uma conversa... Tem que ter uma conversa maior... Tem um respeito profundo por todos os parlamentares, incluindo o ex-líder de governo, deputado Raimundo Ribeiro, que tem uma experiência maior até do que a minha, que estou aqui aprendendo ainda aqui no Legislativo. E desejo boa sorte ao novo líder do governo, o deputado Júlio César, que vai ter uma tarefa muito árdua pela frente em discussões. Tenho um respeito profundo por ele, desde a época que ele era secretário, que não é fácil. Eu creio que para o governo falta um pouco mais de paciência, que ninguém está querendo sabotar trabalho de governo nenhum. Eu, enquanto parlamentar aqui, independente de posição partidária, eu estou aqui torcendo para que o governo dê certo, de uma maneira moderada, não tenho nenhum tipo de nesse sentido. Agora, eu acho que tem que chegar, se vai ter mutirão, essa semana que vem, eu acho que a gente não tem que se pautar por pressões nesse sentido. Eu acho que o colégio de líderes, e hoje o líder do nosso bloco não pôde estar presente, não está presente por uma questão de impossibilidade mesmo, mas eu acho que o colégio de líderes ele tem que participar em certos momentos apenas parlamentares. Eu acho que está tendo muita pressão externa e às vezes inibe a decisão ou uma forma de falar de alguns parlamentares. Tenho um profundo respeito também pela presidente aqui dessa casa, Celina Leão. Creio que a defesa maior em relação ao projeto não deva ser da presidente aqui dessa casa, porque ela preside a instituição, e sim o novo líder de governo. Ele tem que conversar, já conversou comigo, inclusive se colocou também à disposição, conhecer os parlamentares como um todo. Para quem falar que conhece todos os colegas aqui dessa casa em 2 meses, vai estar mentindo. E eu acho que a gente tem que ter, independente de questão partidária, o momento do Distrito Federal é preocupante e nós estamos aqui para poder ajudar. Agora, como diz o deputado doutor Michel, a gente não pode colocar a Câmara Legislativa como a geni. Nós temos que fazer o nosso papel aqui. A população, a imprensa principalmente, tem que respeitar os posicionamentos dos parlamentares, seja oposição, situação, neutralidade, ou até mesmo o povão, como se intitula o deputado doutor Michel, nem situação, nem oposição, mas é um parlamentar que eu tenho um respeito muito grande e uma admiração e que faz parte do meu bloco, o deputado doutor Michel, que está ali atrás, e tem uma responsabilidade muito grande. Eu quero me somar a todos os parlamentares e dizer aqui para vocês, não estou preparado para votar, não irei votar o refis hoje, seja por qualquer tipo de pressão. Eu acho que tem que ter um entendimento maior e que, se tiver que ter um mutirão, que se faça uma semana depois. O setor produtivo, ele já está morrendo. Ele não vai morrer em relação a tirar o oxigênio por causa desse projeto de refis. Uma discussão maior e tirar as atrocidades e que seja colocado de uma maneira clara o que está sendo feito de renúncia fiscal. Com todo o respeito a quem tem mais experiência aqui na parte orçamentária, que é o deputado Agaciel Maia, eu não senti uma certa segurança em relação aos dados, que não é culpa dele. Eu acho que tem que ter umas informações que chegam da Secretaria de Fazenda e Secretaria de Planejamento, no sentido de poder ajudar. E, mais uma vez, estou aqui aberto ao diálogo e pronto para que nós votemos esse projeto com as alterações propostas, seja pelo PT, seja pelas emendas parlamentares e qualquer partido que seja. Muito obrigado, presidente, e me desculpa aí por qualquer tipo de fala que tenha atingido a qualquer que seja. Obrigado.
Obrigado, deputado Roberto. Eu acho que é importante só esclarecer, antes de eu ser presidente dessa casa, eu sou deputada. E todas as vezes que eu achar que tem um projeto que pode beneficiar a população, que está parado aqui na casa, eu farei questão, descerei daqui da presidência e falarei sobre o projeto. Eu quero relembrar aqui, deputado Roberto, que o projeto do refis do ano passado chegou no dia 11 e foi votado no dia 12 nessa casa, inclusive com voto da maioria dos parlamentares que foram reeleitos. E essa casa aqui, na condução comigo na presidência, ela não vai ser puxadinha de Buriti, ela não vai se rebaixar para o governo. Só que é muito importante colocar que nós temos projetos que são importantes para a população, entendeu? Que não é importante para o governo. Nós estamos falando, deputado Robério, de 350 mil pessoas que estão com ações ajuizadas. Então, não é um projeto do governo, é um projeto da sociedade. Então, quando eu desço daqui para falar ali, eu não estou falando como presidente da Câmara, eu estou falando como deputada. Entendeu? Só para esclarecimento. Deputado Agaciel Maia. Pois não, deputado doutor Michel. Espera um pouquinho que o deputado Agaciel estava chamando. A questão
de ordem veio para mim aqui, então. É para Agaciel ou para mim?
Agaciel, depois Vossa Excelência. Depois...
Quem abriu para mim aqui também, eu agradeço.
Eu espero, doutor Michel.
Doutor Michel, questão de ordem, pode apertar aí. Que
eu apuro o Agaciel, ele é mais antigo, mais de idade, ele pode falar.
Por favor. Senhora Presidenta, inicialmente, eu quero agradecer a referência elogiosa que o deputado Roberto fez à minha pessoa. Segundo, eu quero agradecer, eu tenho uma faixa com o meu nome, os feirantes da Ceilândia, e eu quero combinar com o Chico, com o Luzia, né, para ir lá no dia de sábado, lá na feira com o Chico, lá comer uma buchada, um sarapatel, lá na feira da Ceilândia. Eu quero agradecer os feirantes e cobrar também, presidenta, a gente tem uma preocupação com o Simples, que está chegando o projeto aí, nós precisamos votar para não sofrer. É uma grande ansiedade dos feirantes, esse Simples. O governo precisa correr com isso para que a gente vote sem que haja essa interrupção. É necessário, nós precisamos, presidenta, no meu entendimento, nós precisamos coordenar esse grupo de parlamentares para fazer o confronto dessas informações entre governo e outras questões levantadas aqui, de maneira que a gente possa sair desse impasse. Afinal de contas, o refis é importante, tá certo? Eu acho que poderíamos suspender a sessão, fazer uma interrupção, marcar uma sessão, desde que essas questões todas levantadas pelos deputados de oposição fossem sanados, Tá certo? Eu acho que a experiência já mostrou que a Constituição, o pessoal, a liderança do PT tem um grupo da área econômica muito preparado, muito competente, poderia colocar pessoalmente com o governo e ajustar essas informações, porque eu estou sentindo que há um fosso entre as informações que estão sendo questionadas e as informações do governo, gente. Os deputados precisam que os assessores técnicos cheguem a um denominador comum para que a gente possa votar com segurança. Então é necessário que haja essa Constituição, porque afinal de contas há uma preocupação, existe um grande seminário que já está envolvido o Conselho Nacional de Justiça, nós tivemos presença de juíza, já envolvemos ministra, de todo esse processo. Não vai ser por uma questão de pequenos ajustes que o processo precisa ser feito que nós vamos retardar isso. Então é necessário, tá certo? É necessário que a equipe de governo, junto com a equipe dos deputados, sente nessa sala de reunião aqui do lado e chegue um denominador comum, porque isso é necessário, nós precisamos votar. Portanto, eu quero fazer esse apelo para que haja esse entendimento, tá certo? Deixa um pouquinho as questões de situação e oposição, porque isso é comum, mas para outros processos, para outros projetos, tá certo? Esse projeto do Refis é alguém que deixou de pagar alguma prestação porque não tinha o dinheiro em dezembro e tem a oportunidade de pagar agora. Portanto, eles estão esperando isso. Eu faço esse apelo tanto ao líder combativo e bem assessorado, deputado Chico Vigilante, como também a equipe de governo. Vamos sentar e vamos resolver isso, vamos construir. Sem diálogo, cada um fazendo um discurso, puxando um para o lado, outro para o outro, nós não vamos chegar a um denominador comum. Muito obrigado.
HCL, deputado Chico Leite, questão de ordem.
Deputado Michel Querino.
Michel saiu aqui, ele foi no banheiro. Aperta. Pronto.
Alô, presidenta. Bom, antes, muito obrigado pela possibilidade de oferecer essa questão. Nós estamos em um momento que é muito importante para o Distrito Federal. Na minha avaliação, as bancadas têm convergido para votar um projeto que possibilite aos inadimplentes com dificuldade quitar suas dívidas, ao governo arrecadar para cumprir seus compromissos e excluindo-se disso os sonegadores. Nós oferecemos uma emenda que faz essa correção de percurso. Vai na mesma linha do ideário do projeto do Refis, como já se fez outras vezes, reconhece a proposta do governo, mas emenda no ponto em que faz uma pequena restrição até para cumprir o ideário proposto, e em seguida observa que aqueles que já se inscreveram em outros, para não virar uma seara de contumazes, não possam se inscrever nesse. A observação é só essa, e é uma emenda, não é substitutivo, é importante que isso tenha claro, o reconhecimento que é uma proposição do governo a que nós podemos nos unir. A minha impressão, presidente, é assim, é que o parlamento é uma casa coletiva, né? De união de esforços. Nós não temos, no ponto comum, nós não temos dissenso, porque me parece que o governo também não quer dar nenhum tipo de privilégio a sonegadores. Então, o que me parece é que a boa intenção de todos os lados. Nós precisamos convergir. É menor a pressa de votar hoje que a possibilidade de se chegar a esse consenso, que é muito importante para essa casa. Eu lutei, quantas vezes, sendo do PT, contestei o governo dirigido por um companheiro nosso, né? Quantas vezes eu contestei, quantas vezes eu tentei buscar consenso, tentei suspender sessões, enfim, porque eu acho que essa é uma casa coletiva, aqui a gente aprende com a diferença. Então, eu queria dar uma sugestão a Vossa Excelência, que nós nos comprometêssemos a votar amanhã. Vou falar. Né? Pode ser ainda hoje, não há problema, mas Com essa correção, eu estou vendo que de parte do governo não há problema em fazer essa. Ah, parece que há um mal. Um mal entendido. Quer dizer, o governo tem a mesma opinião que nós, e o que está faltando é que possamos ceder na forma. Aqui ninguém vitorioso é, vitoriosa é a população. Seu momento é esse. Então eu queria sugerir a Vossa Excelência que, se chegasse a uma conclusão hoje, os técnicos. Nós estamos aqui todos à disposição dele, todos sabemos o que queremos. Questão de ordem. Concluiríamos e marcaríamos o horário, que temos que votar amanhã antes da sessão, se for o caso. O importante é votar para chegar ao objetivo.
Obrigado, deputado Chico Leite. Com a palavra, deputado doutor ordem, Michel.
Senhora presidenta, por isso que eu pedi para, né, minha questão de ordem antes do Chico Leite, porque falar depois do Chico Leite, ele falou tudo que a gente ia falar aqui. Mas como eu já pedi a questão de ordem, eu não posso deixar de dizer. Então, eu tenho que falar alguma coisa. Né? Eu pediria à senhora, então, neste momento, que suspendesse a sessão, que nós fôssemos passar a linha ali, quando saísse fumaça branca, a gente voltava aqui e votava esse projeto. Até porque, uma das coisas que eu vi, vou plagiar o Chico aqui, todos estão a favor do refis. Pronto, isso é ponto pacífico. Então, se falta o ajuste, vamos ajustar ali dentro, porque amanhã também nós temos uma audiência que ela está sendo muito cobiçada por todos. E que a senhora, com muita maestria, vem conduzindo esta casa e esta audiência também. Então, o que eu daria aqui a minha opinião, se é que posso fazê-la, de nós sairmos daqui, irmos ali passar a linha ali dos papas ali, quando sair a fumacinha branca, vota aqui e vota. Por quê? Até porque se coloca para votar agora. Nós vamos começar ainda a ter essa de vencedor e perdido. Eu acho que em Gefis, Gefis já é perdida, na Refis, no Refis, ninguém pode sair derrotado e nem vencido, nem vencedor, porque quem tem que ganhar com essa história é a comunidade. Então, eu daria a minha opinião nesse momento, porque são 18 horas, mas nós não temos hora para trabalhar mesmo, até porque fica até bom para a imprensa registrar que nós trabalhamos aqui, fora do horário, o horário que for necessário. Então, eu queria pedir à senhora, que a senhora é presidente dessa casa, que nós nos reuníssemos, mostrássemos para as bancadas e para aqueles que não estão entendendo, e para aqueles que têm as suas emendas, o que o governo aceita, como é que aceita, chegamos a um denominador comum, voltamos aqui, voltamos. Por quê? Eu vi aqui a fala do meu nobre deputado e excelentíssimo senhor deputado Chico Vigilante, ele é a favor, o Chico Leite é a favor, o deputado Vazinho é a favor, eu sou a favor, Robério Negreiros é a favor, todos que estão, Bispo Renato, que quase não fala, que eu não sei nem por que ele não está falando muito, né? Ele também é a favor, mas então o que eu peço à senhora é que a gente fosse lá, discutisse, voltasse aqui e voltasse, porque a população não pode perder. Tá bom?
Obrigado, doutor Michel. Deputado Robério Negreiros. Questão de ordem. Aperta de novo, Robério. Pois não. Aí, pronto.
Senhora presidente, primeiro eu gostaria de pedir escusas a Vossa Excelência. Eu estava no gabinete, eu não sabia que Vossa Excelência estava no púlpito aqui falando. Vossa Excelência, além de presidente, é deputada e tem como todos os outros 23 parlamentares, tem a prerrogativa aqui da fala. E só por amor ao debate, aí, eu gostaria que, se insistirem nessa questão de igualar o inadimplente com o sonegador, que se fosse colocado, se pedisse ao judiciário, quais as empresas e pessoas físicas que estão respondendo pela questão. Por mais que falem, vai votar, mas não vai alcançar. Mas já que vai estar na lei, quais são as empresas, pessoas físicas e os sócios dessas empresas que estão respondendo por isso? E se colocasse para todos os 24 parlamentares antes da aprovação ou não desse quesito. É uma sugestão, enquanto parlamentar, por questão de... Para a gente saber, eu acho muito interessante isso por uma questão de transparência.
Questão de ordem, senhora presidente.
Vou dar questão de ordem para o deputado Chico Vigilante, mas só para responder, porque Vossa Excelência não estava na reunião lá com a juíza disse que nós temos 100 mil pessoas hoje na condição de sonegadores. Então, é humanamente impossível a gente ter acesso a essa lista para votação. Então, tem 100 mil pessoas na situação... Não, são 100 mil pessoas, todas elas são jurídicas, né? Porque a sonegação é de pessoa jurídica. Né? Então, são 100 mil pessoas... Aí é outra questão, deputado. Eu vou dar a questão de ordem para o deputado Chico Vigilante, que ele pediu primeiro, deputado Vazni, depois Vossa Excelência. Deputado Chico Vigilante.
Desde ontem, que nós temos nos esforçado bastante para encontrar uma solução. A verdade é que ninguém logrou êxito até agora.
Portanto, eu quero fazer aqui uma sugestão do deputado Wasnir. Tem um fórum adequado aqui, que é, quando você está num impasse desse, você tem que encontrar saídas, que é a comissão de orçamento dessa casa. Deixa a presidenta terminar lá a conferência e eu continuo. Portanto, tem um fórum aqui, que é a comissão de orçamento. Portanto, eu quero sugerir ao deputado Agaciel Maia, se todos nós estivermos de acordo aqui, enquanto presidente da comissão de orçamento, agora se junta lá a reunião que está sendo feita com os técnicos dos deputados, né, que não é só da bancada do PT, tem o pessoal do PMDB, tem outros deputados, mais o pessoal da Fazenda e do Planejamento, o deputado Agaciel, e cheguem no entendimento. A nossa posição está explícita, muito clara. Nós temos que deixar, vamos fazer do mesmo jeito, mas mais uma vez excetuada a questão do sonegador. Chegam lá no entendimento e a gente volta o projeto amanhã, a hora que o senhor convocar a sessão, desde, pode ser às 15, na abertura e depois transforma em comissão geral, desde que chegue no entendimento. Há pouco dizia aqui o deputado líder do governo, assumi hoje.
Chegaram ao entendimento.
Deputado Júlio César disse, não, não, que nós vamos botar para votar. Eu falei, deputado, eu estou querendo preservar vocês de não expor que não tinha número para aprovar. Agora, se você quer botar, bota. Eu não acho prudente, né? Portanto, a gente está oferecendo uma sugestão de solução para essa questão.
Deputado.
Toma, obrigado, deputado Garcia.
Deputado Wasnir, questão de ordem, depois deputado doutor Michel, questão de ordem.
Nós estamos tendo a informação de que, nesse momento, transcorre uma reunião de encontro das assessorias. Eu acho que isso já é um bom sinal. Eu creio que essa questão entre as duas secretarias é algo que, às vezes, se utiliza, mas eu tenho certeza que vai se encontrar, até porque as duas secretarias têm um comando geral, eu não tenho dúvida disso. Claro que o comando geral não vai desrespeitar a metodologia convencional no cálculo dos números do ponto de vista de renúncia fiscal, arrecadação, etc. Isso é uma matéria conceitual já disciplinada na lei de responsabilidade fiscal. Então, agora, se Vossa Excelência entender, a opinião do líder da nossa bancada é absolutamente correto. Por quê? No transcorrer do dia de ontem, não só vários deputados já haviam manifestado, mas a informação que nós tínhamos por parte dos representantes do governo era concordância, deputada Celina. Era concordância, porque na mesa que Vossa Excelência dirigiu no dia de ontem, do Colégio de Líderes, foi dito, com relação ao projeto anterior, que foi votado de maneira célere, mas já tinha sido discutido amplamente, que era exatamente para captar a Petrobras, os recursos que a Petrobras deve aos cofres públicos do Distrito Federal. Então, nós avançamos na posição no sentido de nivelar esse segmento que está nessa característica da legislação do ponto de vista de sonegador. Não é qualquer um. É aqueles que apresentam determinadas características. Não quero entrar aqui porque é apenas uma questão de encaminhamento. Então, foi sugerido, se Vossa Excelência entender por bem, nós não iremos sair daqui até o encerramento da sessão, mas se para o bem andamento das coisas, se Vossa Excelência achar prudente, podemos votar amanhã a matéria antes de iniciar a comissão geral. Agora, naturalmente, nós somos apenas 4 deputados. Naturalmente, a matéria vai precisar de 16 parlamentares. E aí, naturalmente, o líder do governo tem um papel importante, a assessoria do governo. Então, nós temos toda a disposição, deputada Celina. Eu faço aqui um apelo para o bom andamento das coisas, para que nós todos acertemos, a casa ganhe, sobretudo, como Vossa Excelência disse há pouco, a nossa cidade e a nossa população ganhe. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Wasnir. Senhor presidente. O líder do governo pediu só uma questão de ordem para trazer uma
questão
informação.
De ordem, presidente. Pois não. Eu gostaria só de agradecer as palavras do deputado Wasnir, deputado Michel, deputado Agaciel, o deputado Chico Leite. e dizer que realmente o governo está disposto a votar o refis na data de hoje e dizer que nós estamos, né, sensíveis a essa questão de fazer qualquer tipo de emenda. Não há nenhuma obstrução por parte do governo fazer qualquer tipo de emenda. E eu acabei de receber uma informação, queria até consultar o líder do PT, que, na verdade, as assessorias chegaram lá a uma conclusão e que, se pudéssemos votar hoje, e, se for o caso, né, eu aceitaria a proposta do Dr. Michel para a gente poder ir lá na sala conversar, dialogar e sair daqui hoje com essa votação, né? Porque, realmente, amanhã é muito complicado, concordo com o que o Dr. Michel falou. Amanhã tem uma discussão muito, muito importante, que é a questão da extinção das RAs. Acho que é um tema que vai ser muito debatido aqui no dia da manhã e que precisamos sair daqui com uma resposta definitiva. Então, eu proponho, eu peço a suspensão da sessão para que a gente possa, os deputados ali na salinha, a gente tentar chegar a um acordo e sair daqui do dia de hoje já com essa decisão e votar o refis, porque eu acho que a sociedade precisa e que isso vai trazer um fôlego para o caixa do nosso governo. Então, eu peço, faço esse apelo para a gente poder suspender e ir lá e tentar equacionar todas as questões, de antemão dizendo que a gente não tem nenhum problema em acatar qualquer tipo de emenda. Era isso, presidente.
É a questão já do deputado Dr. Michel.
Eu acho que tudo depois já foi Rodrigo dito, já está ficando até redundante e cansativo. Se a senhora pudesse nos dizer qual é o prazo que demora para fazer esses ajustes que são necessários, seria até bom para que nós pudéssemos nos orientar aqui, porque a situação é o seguinte, todos são de acordo que votem. Então, não estou entendendo por que está se apegando a determinada situação. Não vou falar mais, não.
Essa questão de ordem, senhora
presidente. Não estou entendendo por que determinada situação que as pessoas não querem esse ajuste. Então, vamos lá para a sala, ajusta isso aí, vamos votar logo.
É, eu vou suspender a sessão, então, mas antes eu vou passar a palavra para o deputado Rodrigo.
Só por uma questão de esclarecimento, presidente. O Congresso Nacional, em 2011, aprovou uma lei federal, a 12.382, que, no seu artigo 83, parágrafo 4º, diz o seguinte, que a extinção da punibilidade do sonegador só se dá, deputado Chico Vigilante, após o pagamento integral da sua dívida. Então, a própria lei federal já resguarda, na realidade, tá certo, qualquer ação do Estado que venha beneficiar o sonegador, para que ele possa ter a sua ação, certo, extinta, a sua punibilidade extinta, ele tem que fazer o pagamento integral da sua dívida. O que nós colocamos, e a juíza que esteve aqui presente, a doutora Sonília Campos de Assunção, que ela é juíza auxiliar da Corregedoria, da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, ela disse que um processo de negociação de dívidas coloca os processos que estão em tramitação na justiça em sobrestado. A partir do momento em que aquele que está respondendo o processo judicial por sonegação fiscal, ele, quando vai fazer uma renegociação, quando ele cumpre todos os requisitos estabelecidos da renegociação, aí sim o processo, aquela pena que ele está sendo acusado, pode ser extinta. Caso ele não cumpra nenhum dos requisitos, e um dos requisitos é o pagamento integral da dívida, o processo ele retoma a sua tramitação normal. Então, só para uma questão de esclarecimento, para nós deixarmos aqui que aqueles que estão respondendo o processo judicial por sonegação, se eles não cumprirem os requisitos estabelecidos na lei, tanto na lei federal quanto na lei distrital, o processo dele, pela negociação, colocar ali muitas vezes um pagamento em dia, não vai levá-lo, obviamente, tá certo, a ter a sua pena extinta, deputada presidente. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que aqueles que têm processo já ajuizado só terão as suas penas extintas, ou seja, os seus processos arquivados, se eles cumprirem integralmente aquilo que está estabelecido na legislação. Só por uma questão de esclarecimento.
Com a palavra, deputada Sandra Farage, comunicado de parlamentares.
É, Presidente, eu gostaria de fazer um apelo que nós pudéssemos votar ainda hoje o refis, mesmo porque as equipes técnicas elas estão chegando a um consenso, e eu acredito que em poucos minutos a gente vai poder ter uma resposta consensuosa. E lembrar também, queridos, que a gente está com... que isso envolve mais de 350 mil pessoas. O refis ele é importante para esse momento. É uma oportunidade, é mais uma ferramenta que o governo está dando para que as empresas, as instituições ou as pessoas possam ficar adimplentes. Essa questão de sonegador ou não, não dá para a gente dizer que a gente está apenas beneficiando sonegadores, mesmo porque não se tem o número exato de quantos são ou não são. Mas a oportunidade tem que ser dada. Mesmo porque, quando se trata de empresas, as empresas elas têm que continuar funcionando para geração de emprego, para arrecadação de impostos. Então, esse projeto ele é benéfico e a gente precisa votar ele o quanto antes. Eu sou bem favorável. E eu queria aproveitar esse momento, eu queria falar de um outro tema bastante importante, que diz o seguinte, que é sobre a doutrinação ideológica dentro das escolas. O futuro do nosso país ele está sob ameaça. Eu não estou falando apenas, deputado Chico Leite, da crise financeira, econômica, da corrupção que nós estamos vivendo, mas é algo muito mais triste. Trata-se da deturpação de valores sagrados que estão tentando implantar no seio das famílias do Distrito Federal. Eu gostaria de muita atenção dos deputados agora, porque a gente vai tratar de um assunto de crianças. O pior é utilizar a inocência das crianças, deputada Luzia, e de adolescentes, quase que uma lavagem cerebral. Hoje eu recebi um e-mail da Fundação Citizen Go alertando sobre uma resolução número 1 de 2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal que incluiu como matéria obrigatória, gostaria de frisar, matéria obrigatória no ensino público e particular de todo o Distrito Federal o seguinte tema: direitos da mulher e outros assuntos com recorte gênero nos currículos dos ensinos fundamental e médio. Até aí tudo bem, sem problemas. Mas o que nos preocupou muito foi outra informação repassada pela Fundação. Segundo eles, o presidente de conselho do Distrito Federal repassou a seguinte orientação: para adequada compreensão do referido inciso 6º, no artigo 19 da Resolução número 1 de 2012, é válido recorrer ao conceito de gênero para distinguir a dimensão biológica do sexo feminino e masculino da sua dimensão social, baseando-se no raciocínio de que há machos e fêmeas na espécie humana. No entanto, a maneira de ser homem e de ser mulher é realizado pela cultura. Eu quero frisar essa parte aqui. A maneira de ser homem e de ser mulher é realizada pela cultura. Ou seja, nós vamos ensinar dentro da sala de aula que a condição de ser homem ou mulher não é uma condição da espécie humana, mas sim uma simples escolha. Não posso concordar com isso. Impor o ensino de ideologia de gêneros nas escolas do DF afronta a liberdade, consciência e crença dos professores e dos estudantes, ofende a educação religiosa e moral das famílias, usurpa o direito dos pais que seus filhos recebam a educação religiosa e moral de acordo com as suas convicções, sem contar que estamos falando de algo que atingirá milhares de crianças e adolescentes que estão em formação de caráter psicológico e físico. Por isso, nós parlamentares, eu gostaria de fazer um apelo aqui nessa tarde.
Desculpa, deputada.
Temos dever de garantir que nossos estudantes sejam livres de qualquer tipo de doutrinação nas escolas. Temos que ensinar e não doutrinar quanto à concepção ideológica e morais do segmento social. Por isso, há uns dias atrás, eu apresentei um projeto chamado Escola Sem Partido. E já acionei o secretário de Educação para esclarecer o fato e também vou falar nos próximos dias com o Conselho de Educação quanto a isso. Era o que eu tinha a dizer nessa tarde. Muito obrigada.
Obrigada, deputada Sandra Farage. Olha, eu queria fazer um encaminhamento aqui, perguntar aos líderes, né, se a gente teria condição. Eu tive a informação que nós estamos fazendo alguns ajustes técnicos ainda no projeto. Se antes, amanhã, eu consulto aos líderes, se antes da comissão geral que nós vamos fazer amanhã, se nós podemos, todos os deputados, abrirmos mão das falas amanhã, porque amanhã nós teremos uma comissão geral para discutirmos aqui a questão da extinção das administrações, mas que a gente possa votar o projeto do Refis amanhã, né, juntamente já com o projeto do Simples Candango, que já foi protocolado aqui hoje, que de hoje para amanhã eu acho que é o tempo que nós necessitamos para sanar qualquer tipo de dúvida, né, conforme aí o pedido dos colegas. Deputado Chico Vigilante.
Senhora.
Pronto.
Todos nós fizemos essa sugestão para Vossa Excelência. A gente acata a sugestão. Inclusive, com eu que sou quem mais fala aqui, falo duas vezes por dia. Inclusive, com o compromisso de ninguém fazer falação, não é? Tanto a gente vota primeiro e segundo turno, em seguida abre a comissão, a audiência pública, para que a gente possa discutir. O deputado Rodrigo Delmas também já se comprometeu de não falar amanhã, não é? Para que a gente possa votar efetivamente. Porque a verdade é que o pessoal chegaram no que tá, tem que refazer e amanhã vai estar tudo pronto aí para votar.
Eu só gostaria de fazer uma observação que todos nós...
E os nossos quatro do PT estarão aqui às 15 horas.
Todos nós chegássemos aqui no horário que nós vamos ter a presença da população aqui. Então, assim, né, todo mundo chegar às 15 horas. Deputado Agaciel Maia, pela liderança.
É pela liderança do Bloco Força do Trabalho, é que sou eu, deputado Raimundo Ribeiro, deputada Thelma, deputado Juarezão e deputada Liliane Roriz. Nós estamos assumindo o compromisso de votarmos amanhã, presidenta, o Refis, a LDO, a alteração que é complementar, a exigência para que haja aprovação do Refis, e o Simples Candango, que é uma preocupação, principalmente dos feirantes, dos donos de quiosque, viu, deputada Liliane? Portanto, nós estamos de acordo para votarmos esses três projetos amanhã.
Pois não. Obrigada, deputada Gaciel. Questão de ordem do líder do bloco.
Senhora presidente, quero utilizar aqui minha questão de ordem, também corroboro com Vossa Excelência, com a proposta da presidência dessa casa. Um pouco de tristeza, que amanhã nós não vamos poder falar, mas na comissão geral nós vamos poder falar, com certeza. E falo aqui pelo Bloco Amor por Brasília, que é composto por mim, pelo deputado Júlio César, deputado Bispo Renato Andrade, deputado Lira e deputada Luzia de Paula, que também nós temos esse acordo de não falar, tá certo, amanhã durante a votação. Com tristeza, mas...
Obrigado, deputado Rodrigo. Questão de ordem, deputado doutor Michel.
É com muita tristeza que eu vejo que nós vamos ter que votar amanhã. Uma pena, eu não estarei aqui para poder votar, mas fazer o quê, né? A democracia é isso, a maioria sempre ganha. Porque eu acho que se tem essa urgência, se tem essa necessidade, os técnicos já fizeram o que tinham para fazer, deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, então eu vou dizer, isso é o maior absurdo que pode ter nessa casa aqui. Eu acredito que hoje é o dia de votar. Se todos estão a favor, se todos querem, a população precisa, a população quer, e a gente não dá uma resposta porque é 18 horas e 26 minutos, aí é brincadeira. Então, senhora presidente, é com muita tristeza, não é nem porque não vou falar amanhã, é porque o que se pode fazer hoje não pode se deixar para fazer amanhã. É por isso que essa casa é achincalhada, é por isso que essa casa é chamada de geni, porque na hora que tem que votar, que tem que mostrar para o povo que a gente está aqui do lado do povo, não vota não. São 100 mil pessoas que hoje estão em situação irregular, porque essa casa não votou hoje. Aí vota amanhã, sexta, segunda, lá para terça-feira que eles vão ter a solução do problema dele. Estão brincando com o povo. Dia 18 está bem... 2018 está bem ali na curva, hein? E olha que eu não sou nem situação e nem oposição. Eu sou povão. Muito obrigado.
Obrigada, deputado doutor Michel. Eu gostaria muito de ter a condição da gente votar isso hoje, mas infelizmente a gente não teve acordo das lideranças para votar hoje, doutor Michel. Acho que a fala que de é Vossa Excelência.
Pena, né, presidente?
É verdadeira. Deputada Sandra Farage.
Eu, representando o bloco Sustentabilidade, Trabalhismo e Solidariedade, que o líder, o deputado Israel Batista, não está no momento, eu sou vice-líder, nós fazemos um acordo, né, de votar amanhã, a partir das 15 horas, reduzindo as falas, para que a gente vá direto à votação e aprove o mais rápido possível o refis, que há muitas pessoas esperando a aprovação desse projeto. Obrigada.
Obrigada, deputada Sandra Farage. Não tendo mais nenhuma inscrição, nenhum comunicado a ser feito, declaro encerrada a presente sessão.